Sobre a plantação de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 31 de março de 2015, às 15 horas, 36 minutos e 7 segundos. Convido o deputado Rodrigo Delmas para proceder à leitura dos expedientes sobre a mesa e auxiliar a mesa aqui na secretariando. Secretaria dos Trabalhos.
Projeto de lei complementar, deputado Joey Valle. Altera a lei complementar número 13 de 1996. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas. Dispõe sobre a ordem cronológica de pagamentos a ser obedecida no âmbito das contratações, aquisições realizadas pela administração pública dos poderes executivos e legislativos do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros. Dispõe sobre a isenção de taxa de requisição da segunda via do cartão de autorização de estacionamento para pessoas com deficiência. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros. Determina o bloqueio da identidade internacional do equipamento móvel IMEI nos casos em que especifica. Projeto de lei do deputado professor Reginaldo Veras dispõe sobre o direito dos consumidores no âmbito do Distrito Federal de serem informados no ato da compra de imóveis sobre a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem. Projeto de resolução do deputado Joey Valle acrescenta o artigo 238-A ao regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Júlio César concede o título de cidadã benemérita de Brasília, senhora Elci Alves Salvador. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas e outros. Requer o registro da Frente Parlamentar da Comunicação Social. Requerimento do deputado Júlio César. Requer o registro da Frente Parlamentar do Combate à Violência contra a Mulher. Dois requerimentos do deputado Cristiano Araújo, que requerem informações a órgãos do Distrito, do Governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Joey Valle. Requer a retirada de tramitação do requerimento 473 de 2011. Dois requerimentos do deputado Rafael Prudente. Requer informações a órgãos do Governo do Distrito Federal. Uma moção do deputado Rodrigo Delmas. Uma moção do deputado professor Reginaldo Veras. Uma indicação do deputado Chico Vigilante e outros. Cinco indicações do deputado Roberto Negreiros. Seis indicações do deputado Raimundo Ribeiro. Três indicações dos deputados professor Israel e professor Reginaldo Veras, vinte e duas indicações do deputado Júlio César, uma indicação do deputado Joey Valle e uma indicação do deputado Rafael Prudente.
Com a presença dos deputados Wasnir Derrori, Wellington Luiz, deputada Liliane Roriz, deputado Rodrigo Delmas, Chico Vigilante e Rafael Prudente, deputado Chico Leite, eu convido a vice-presidente dessa casa, a deputada Liliane Roriz, para que assuma os trabalhos a partir desse momento.
Você vai falar? Estou na fila.
Dando início ao pequeno expediente do comunicado de liso, convido o senhor deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra. E já que você quer, então...
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto aqui nessa tribuna no dia de hoje, terça-feira, dia 31, para falar de um assunto realmente grave. Eu quero falar do caos que se estabeleceu sobre a saúde no Distrito Federal. Eu tenho aqui em mãos, deputado Wellington Luiz, uma relação que funcionários dos hospitais e dos postos de saúde das UPAs estão me mandando. Por exemplo, no dia de hoje, deputado Wasnir Derrori, está faltando roupas em todos os hospitais e nas UPAs e nos postos de saúde. Está faltando, dentre outros, eu citei aqueles que voltarem, Tecnoxicam, sulfadiazina, que é um remédio que não custa nem 10 centavos. Furosemida, losartana, metformina, que é aquele que cuida da diabética, eu sou diabético, por exemplo. Lençóis, nem lençóis tem. Campo para preparar materiais e bandejas. Paracetamol, ibuprofeno, sulfato de glicosamina, fita para glicemia. Nem fita para medir a glicemia tem. Mas pasmem, senhoras e senhores deputados, não tem nem Buscopan. E eu tenho aqui uma relação, deputado Júlio César, Vossa Excelência que é líder do governo, e posso dizer para Vossa Excelência que essa turma da Secretaria de Saúde envergonha o Distrito Federal, porque é um secretário incompetente. Está faltando tudo para fazer exames. Tem uma relação aqui, que depois eu vou passar a cópia para Vossa Excelência, porque eu, se eu sou governador Rodrigo Hollenberg, eu demito imediatamente esse secretário. Um kit para exame, deputado Júlio César, custa R$ 2,50. Está faltando tudo para fazer exames. Conversei com a médica há pouco, se um paciente, qualquer cidadão do Distrito Federal, passar mal nesse momento com suspeita de infarto, deputado Arnir de Rory, chegar numa UPA ou num posto de saúde, eles não têm como diagnosticar, porque não tem o contraste para fazer o exame. Está faltando uma coisa que eu não sabia, um produto que tem um nome estranho aqui, que na verdade é que boa, nem isso tem para trabalharem nos postos de saúde, nos laboratórios. Na verdade, quando a doutora Marília, que era a secretária de saúde, saiu, ela deixou, no momento que ela saiu da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, deputado Júlio César, só faltava naquele momento 40 itens. Hoje está faltando mais de 500 itens na rede pública de saúde do Distrito Federal, que foram incapazes de comprar. O dinheiro está lá, liberado pelo Fundo de Saúde, dinheiro do Ministério da Saúde, mas esse secretário aí que está aí não compra. E é mais grave a situação. Eu estou aqui com essa lista enorme de produtos que estão faltando nos laboratórios, porque um kit para fazer um exame num laboratório da rede pública custa R$ 2,50. E aí vem a gravidade do assunto. Eles estão querendo agora terceirizar por R$ 4,50. Em vez de pagar R$ 2,50, que é o valor que paga na rede pública, vão deixar os laboratórios sucateados, os servidores remunerados, sem fazer absolutamente nada para terceirizar. Isso é uma atitude criminosa. E eu pergunto, onde está o Ministério Público que cuida da área da saúde? Cadê o promotor Bizol? Tão diligente nas outras gestões, por que não fala nada? Concedo uma parte ao nobre deputado Arnir de Rory.
Enquanto Vossa Excelência fala, eu estava aqui observando, deputado Júlio César, nós, no trimestre deste ano, de acordo com a legislação que estabelece o coeficiente para a área da saúde, nós deveríamos gastar, no mínimo, R$ 277.566.644,51. As despesas do Distrito Federal, ela gastou R$ 206.031.320. Portanto, a despesa aplicada na área da saúde apresenta um déficit igual a R$ 71.529.323,60 entre o valor mínimo e o efetivamente investido. Isso é o que diz o relatório divulgado na última sexta-feira pelo governo do Distrito Federal. Portanto, este é o não atingimento dos limites mínimos de gastos previstos com saúde. E aí, ou seja, nós temos um excedente não utilizado de quase R$ 72 milhões.
O mais grave, deputado Vasni, é que o dinheiro está em caixa. O Ministério da Saúde repassou os recursos. Talvez a população não saiba, são 30 milhões mês que é repassado pelo Fundo de Saúde só para compras emergenciais, para contratação de UTI em caso emergencial. Por que está parado? Porque o secretário que está lá hoje, que não tem nenhuma aptidão para o cargo, prefere ficar brigando entre eles do que atender a questão da saúde pública no Distrito Federal. Para concluir, o governador Rodrigo Hollenberg, na campanha, dizia que o problema não era dinheiro, era gestão. E eu digo, governador, o problema continua sendo gestão. Dinheiro tem, não fazem gestão. E com essa equipe que está aí na Secretaria de Saúde, o senhor vai para o buraco, porque pessoas já estão morrendo nas filas, estão morrendo por falta de atendimento nessa tragédia que é a saúde do Distrito Federal hoje. Obrigado.
Com a palavra do próximo orador, o deputado Wellington Luiz. Abre mão. Deputado Rodrigo Delmasso.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, senhores servidores, senhores da imprensa, venho aqui repercutir uma situação que aconteceu na semana passada, no qual o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, o SLU, suspendeu a coleta seletiva em 5 regiões do Distrito Federal. O fim desse serviço está afetando as cidades de São Sebastião, Paranoá, Itapuã, Fercal e Planaltina. Segundo informações do SLU, dizendo que está suspendendo o serviço de coleta seletiva nessas cidades, porque houve baixa adesão dos moradores ao programa de coleta seletiva nessas regiões que foram citadas. Segundo também informações do SLU, a empresa que foi contratada negou-se de renovar o seu contrato, afirmando, dizendo que economicamente não era viável. Queria fazer algumas considerações. Porque, primeiro, a adesão dos moradores de qualquer região à coleta seletiva deve ser precedida, deputado Ricardo Valle, de um trabalho de conscientização e educação ambiental na região. Não adianta nada nós estabelecermos um projeto de coleta seletiva, colocarmos os caminhões, colocarmos as lixeiras, sendo que o Estado não assuma ali um processo de educação ambiental naquelas regiões, ensinando os moradores e os usuários a como acondicionar o lixo de uma forma correta. Então, eu quero aqui pedir para que esta casa pudesse pedir à presidente do SLU que retome imediatamente o projeto de coleta seletiva aqui no Distrito Federal. Um outro ponto também que eu queria levantar é que nós precisamos, o governo do Distrito Federal precisa urgentemente fechar o lixão da estrutural e começar a implantar aqui a coleta seletiva em todo o DF, beneficiando os catadores. O fechamento dessa coleta seletiva está prejudicando os catadores do Distrito Federal, que estão ficando sem insumos para, obviamente, levar o seu trabalho à frente. Nós temos, deputado Rafael Prudente, o maior lixão da América Latina a céu aberto. Nós temos um projeto que foi estabelecido pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos e um plano também distrital de resíduos sólidos, que determinou a deputada Liliane Roriz que o lixão do Distrito Federal fosse fechado até o ano passado. Isso não ocorreu. O prazo deputado, foi prorrogado por mais 30, por mais um ano, ou seja, vence agora no dia 21 de abril. E acredito, deputada Liliane Roriz, que este prazo não vai ser cumprido. Concedo a parte ao deputado Lira.
Deputado Delmas, a sua observação quanto aos lixões é mais do que pertinente. Eu estive esse final de semana aqui em Planaltina de Goiás, conhecendo o lixão de lá, e que por sinal referência aqui para todo Distrito Federal. Eu acho que o Brasil tem que aprender, né, com Planaltina e Goiás em termos de aterro sanitário. E também é o seguinte, apresentei um projeto aqui na casa, onde, de acordo com o projeto, vai transformar, ou seja, os lixões, né, ou seja, o lixo orgânico, né, em energia, seria uma fonte de energia, certo? Com isso vai acabar com os lixões em geral, e até o sanitário, inclusive. E aquilo que for para reciclagem, será para reciclagem. E o que for lixo orgânico, irá para a usina, para transformar isso em energia pura.
Obrigado, deputado Lira. Esse projeto que Vossa Excelência está apresentando é um projeto realmente que vai ajudar muito o Distrito Federal, principalmente na crise energética que nós vivemos. Transformar o lixo em energia é uma das alternativas que nós temos para vencer a crise energética que vivemos aqui no Distrito Federal. Mas, para concluir, senhora presidente, quero dizer mais uma coisa. Que a forma que os catadores são tratados no Distrito Federal é uma forma extremamente desumana. Todos nós conhecemos o lixão da estrutural, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência sabe como aqueles catadores que colocam em risco a sua vida, a vida de sua família, estão ali para conseguir o pão de cada dia. Então, quero aqui conclamar ao governador do Distrito Federal que coloque urgentemente na pauta o fechamento do lixão da estrutural, a qualificação dos catadores, e aqui eu quero citar um exemplo, uma questão que foi conquistada no governo passado, a Secretaria de Meio Ambiente, à época, conquistou, e até hoje não foi executado, que foi a qualificação profissional dos catadores aqui no Distrito Federal. Esse recurso foi destinado pelo BIRD, já foi assinado no governo passado pelo governo do Distrito Federal e até hoje isso não saiu em prática. Não só a qualificação dos catadores, mas a construção, deputado Rafael Prudente, de galpões de reciclagem, no qual os catadores ali iriam fazer, tá certo? A triagem do lixo que é jogado aqui no Distrito Federal. Concedo a parte ao deputado Rafael Prudente.
Rafael Prudente.
Deputado, muito importante que Vossa Excelência está trazendo aqui à tona. Eu tive a oportunidade de lhe visitar quando Vossa Excelência estava lá na Secretaria de Meio Ambiente. E eu gostaria muito de ver um projeto hoje, até porque o governo está precisando aí rever alguns custos. Então, eu gostaria muito de ver um projeto que está engavetado lá ainda, infelizmente, que é a criação dos polos de recebimento de resíduos da construção civil. Que até hoje isso não foi colocado para frente. O governo gasta muito dinheiro para pegar um material desse, recolher e jogar no lixão no meio daquele tanto de dejetos ali. Material esse nobre, que em vários outros estados do nosso Brasil, esse material é reutilizado e vendido para as próprias obras públicas. Então, eu queria fazer um apelo aqui para a gente cobrar isso do governador, o senhor que tem profundo conhecimento desse projeto, para que a gente possa cobrar e colocar, até porque a gente vê aí um excesso de lixo, principalmente resíduos de construção, jogado em todos em áreas públicas do Distrito Federal. Então, essa é a minha colocação.
Concedo a parte ao deputado Vasni de Rouri.
Senhora Presidenta, deputada Liliane, senhor deputado Delmasi, eu tenho acompanhado seu mandato e quero parabenizar por essa capacidade de não se deixar ser domesticado pelo óbvio. O senhor vai ao encontro da realidade da população. Isso tenho observado em questões da saúde, agora na questão do lixo. Agora, eu quero dizer para Vossa Excelência, nós não fazemos parte da base de apoio do governo, mas o SLU hoje tem um dos seus melhores gestores durante todos esses anos. A atual gestão, ela vem sendo extremamente proativa E é verdade que é uma matéria complexa, a cidade cresceu bastante, o processo de desorganização é muito forte, redisciplinar isso não é uma tarefa muito fácil. Mas eu creio que com iniciativas da envergadura de Vossa Excelência, e tendo em vista a esse mês que nós vivenciamos com cuidado das políticas de água, eu tenho certeza que essa equipe, eles terão sensibilidade para perceber a sua contribuição e lhe dar uma resposta bastante positiva. O problema do lixão é um problema grave, profundo, vem de outros governos, que não é só desse, é um problema herdado, que nós precisamos ter um cuidado enorme. Existe toda uma política hoje de descentralização do lixo, mas que naturalmente há vários óbices que precisam ser enfrentados. Obrigado.
Obrigado, deputado Vasni. Conselho da parte da deputada Liliane Roriz.
Eu gostaria de registrar que, a caminho hoje de uma audiência pública, até quero parabenizar o meu colega Juarezão pela audiência pública, tratamos sobre a barragem do Santo Antônio Descoberto. E, no caminho para Braslândia, nós vimos ali um lixo misturado, resíduos sólidos com lixo orgânico, um verdadeiro horror. Então, assim, é bom que se deixe registrado aqui nesta casa que o governo tome alguma providência imediata, porque isso está crescendo muito. Fotografamos, fizemos o nosso registro, mas como o tema que o senhor está abordando é lixo, então é importante que o governo já tome uma atitude rápida, porque está crescendo uma proporção fora do comum.
Verdade, deputada Liliane Roriz, muito obrigado, deputado Vasni de Rouro e deputada Liliane Roriz. Incorporo todas as partes ao meu discurso. E, para finalizar, quero ressaltar que nós temos o pior sistema de coleta da América Latina. E esse sistema, como o deputado Vasni de Rouro colocou, vem de outros governos, mas nós precisamos dar a César o que é de César. O governo passado avançou muito na elaboração de políticas, principalmente da implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Distrito Federal. Nós temos hoje um dos melhores projetos do país. A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, que, quiçá, continuou no atual governo, principalmente na área de resíduos sólidos, certo? Elaborou o melhor projeto de coleta seletiva e de tratamento do presidente do país. E aqui, só para concluir, nós temos a oportunidade, o governador Rodrigo Hollenberg tem a oportunidade de colocar isso em prática, de tirar o Distrito Federal, de ser conhecido como a única cidade da América Latina que detém o lixão, para colocarmos aqui uma coleta seletiva e um tratamento dos resíduos sólidos adequados com base no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi o carro-chefe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Passo agora a presidência para o deputado Israel Batista, que eu vou fazer uso da palavra.
Assuma a presidência e conceda a palavra à deputada Liliane Roriz.
Hoje, mais uma vez, senhoras, caro presidente, senhoras, colegas e colegas. Hoje, mais uma vez, venho tratar de um assunto que começa a incomodar a todos que defendemos o projeto original de Lúcio Costa, que é a construção de um memorial para o ex-presidente João Goulart, o Jango. Nada contra o 24º presidente da República. Muito pelo contrário, tenho verdadeiro apreço pela grande história de vida, de trabalho, desse grande político gaúcho que acabou deposto pelo golpe militar em 1964, aliás, que amanhã completa 51 anos. De qualquer forma, quero deixar claro que a questão aqui não é meritória, mesmo porque, se assim fosse, não teríamos nem que discutir, uma vez que Jango foi eleito, inclusive com mais votos que JK, e já até possui um grande memorial em São Borja, no Rio Grande do Sul, a sua terra. O grande problema que vejo, senhoras e senhores, é que hoje qualquer motivo é desculpa para alterar o plano original de Lúcio Costa. Vejam como, por exemplo, o polêmico PP Cube, que tinha como pano de fundo a Copa do Mundo, tudo era desculpa para que a cidade se enquadrasse no padrão FIFA. Graças à minha luta insistentemente de outros parlamentares da legislatura passada, conseguimos desmascarar esta mentira cultivada, na verdade, pelos escusos interesses econômicos. Já no caso do memorial do Jango, que quer ser erguido atrás da Praça do Cruzeiro, naquele gramado central do eixo monumental, a questão me parece que não é interesse econômico, não. A questão é o tombamento mesmo da nossa capital. Brasília não é qualquer cidade que alguém chega aqui, deputado Júlio, e acha que deve ser feito isso ou aquilo, e faz um lobby entre as autoridades e pronto. Muda-se tudo. Não, minha gente, Brasília é tombada como patrimônio cultural da humanidade e, por isso, deve ser respeitada. Pela minha luta em prol do tombamento, sei que não faltam interesseiros em busca do fim desse título, uma vez que ele dificulta e muito a especulação imobiliária. Jango, com sua história e sua família, que me perdoem. Do fundo do meu coração, mas se a justificativa para se mudar o plano de Lúcio Costa é a criação do Memorial de Liberdade e Democracia, adianto que já temos o Panteão da Pátria localizado ali à praça, próximo da Praça dos Três Poderes. Pelo projeto original de Lúcio Costa, onde hoje este forte lobby para a construção desse memorial é para ser um museu em homenagem aos pracinhas que deram a vida pelo nosso país na Segunda Guerra Mundial. São tão merecedores como o Jango desta homenagem. O problema que vejo, deputado Chico Vigilante, senhoras e senhores deputados, é que agora se permite erguer uma construção em homenagem a um ex-presidente e, com isso, como muito bem foi colocado por defensores de Brasília, abra-se um precedente para que outros chefes de poderes do nosso país tenham também o seu memorial construído no centro de Brasília, como um reconhecimento à história de cada um deles. E por que não? Gostaria muito de utilizar esta data, depois de 51 anos que Jango foi deposto e exilado, para deixar uma verdadeira homenagem ao ex-presidente. Porém, já disse e repito, que não há político, partido, amigo ou qualquer outra coisa que seja maior do que meu amor por Brasília e por sua preservação. E sei que defendo o que pensa boa parte da população. Uma recente pesquisa com internautas do Correio Brasiliense, pelo menos, revelou que 80% dos eleitores são contrários ao novo memorial. E não a contra Jango. Por essa diferença gritante, gostaria de endossar a sugestão de um projeto de lei a esta casa, uma lei de interesse popular. Ela prevê que qualquer alteração no projeto original de Brasília e que ameace o nosso tombamento, deputada Sandra Fará, além de ter de passar por esta casa, passe também por um referendo popular. Inclusive, o próprio memorial de Jango. Por que não isso? Eu posso estar errada, mas na minha avaliação de achar que a área não deveria ser alterada. O que eu não posso é permitir que deliberadamente façam alterações na área... Meu presidente, na nossa cidade. Como já disse, a nossa cidade não é de um ou de outros. Brasília é a capital de todos os brasileiros e, por isso, deve sim ser respeitada. Aliás, se esse projeto do referendo já estivesse aprovado aqui nesta casa, por exemplo, teríamos nos poupado de todo o trabalho do PP Cube, que, felizmente, foi devolvido para o Executivo e ainda essa polêmica nas alterações da 901 Norte. Todos nós sabemos que sou completamente contra a qualquer alteração naquele local. Sou contra prédios megalomaníacos naquela região. Ali deveríamos zelar por equipamentos comunitários de lazer, como previu Lúcio Costa. O governador vetou meu projeto que resguardaria aquela quadra. Fui contra, briguei, reclamei, felizmente fui ouvida. Agora, conto com cada um dos meus colegas aqui presentes, deputado Ricardo Valle, desta casa, para esses dois pedidos. O primeiro é que faça uma reflexão sobre o memorial de João Goulart. Pense em quantos presidentes já tivemos e quantos mereciam o mesmo espaço em áreas tombadas de Brasília. É uma discussão que, a meu ver,
precisa acabar e já. Tenho certeza que o próprio João Goulart, com todas as qualidades que o fizeram como presidente, senhor presidente do Brasil, teria o bom senso de manter intocada a capital, que merecidamente é patrimônio histórico e cultural da humanidade. Segundo pedido, apenas para finalizar, e pedir o apoio aos parlamentares pela derrubada deste veto contra o meu projeto da 901 Norte. Este veto é contra a história e a qualidade de vida da nossa cidade. Por isso, senhor presidente, creio eu que não vai ter como para incluir o projeto ainda nesta pauta de hoje, mas, com certeza, no próximo momento, gostaria de ter o apoio de todos vocês. O meu muito obrigado.
Deputada Liliane, o deputado Rafael Prudente pede uma parte.
Pois não.
Deputado, eu estou analisando aí, vendo uma série de matérias no jornal a respeito desse memorial. Eu acho que o governo, tanto o governo local, isso é uma obra que está sendo financiada pelo governo federal, se não me engano. Está em todos o nosso Distrito Federal está em crise, o governo federal também está em crise. Eu acho que devia ganhar um pouquinho de tempo e não construir nada agora ali, até saber do que seria feito. Né? Hoje eu tive o privilégio de ser recebido pelo ministro da Aviação Civil e fui levar para ele ali um pedido para a gente tentar conseguir recurso ou agilizar um processo para que a gente construa o aeroporto ali da região norte, ali em Planaltina, um aeroporto cargueiro. Né? Então, todas essas reuniões a gente trava por falta de recurso. E a gente vê agora sendo construído mais um memorial. Não vou entrar no mérito se é para um ou se é para outro. Eu acho que isso deveria ficar no futuro, visto pelo momento de crise que nós estamos passando, não só no Brasil, como no Distrito Federal também.
Ok, senhor presidente, mais alguém? Pois não.
Deputada Liliane, com todo respeito à opinião de Vossa Excelência e de outros colegas, e o parlamento é para que a gente possa apresentar o contraditório. A história de um país se faz construindo e identificando, seja aquilo que concordamos, seja aquilo que não concordamos. A experiência do governo João Goulart é uma experiência bastante diferenciada na nossa história política. Nos erros e nos acertos, é uma história que o país tem que valorizar. Eu não tenho nenhuma dificuldade, a despeito dessa ou daquela posição política, de entender que foi um momento singular na história brasileira, assim como foi o JK, com toda a sua história, com toda a sua identidade, diga-se passagem, uma identidade ideológica que ele tinha com o Jango, muito maior que teve com aqueles que deram golpe no Estado. O que, na realidade, a Memorial do Jango vai trazer é que vai mostrar um momento de fissura, momento de dor da sociedade brasileira, mas que nós temos que enxergar isso. Isso faz parte da nossa história. Os americanos, nesse sentido, têm muito a dizer para nós. Eles nunca negaram a luta que foi escravocrata e a guerra civil ao estabelecer o Memorial do Lincoln. O Memorial do Lincoln é um marco em Washington, é um marco na história americana. Então, eu creio que isso é da nossa história, não temos que negar, temos que aprofundar, vai se mostrar todas as nossas deficiências, também com todas as nossas, o nosso aprendizado. Agora, quanto ao momento ou não, eu até entendo, mas deixar de pensar, deixar de contribuir, captar o anseio da população é extremamente salutar. Eu quero aqui manifestar qualquer tentativa de trabalhar de maneira maneira preconceituosa em função dessa ou daquela posição política com relação ao governo do Jango. Ele teve uma contribuição na história política brasileira singular, ele arrastou multidões, trouxe inúmeras insatisfações, porque foi um momento da ruptura da democracia no Brasil, e eu creio que nós temos que fazer com muita altivez a nossa história e construir para gerações vindouras homens e mulheres que contribuíram com o nosso povo. Isso faz parte da nossa história e eu particularmente valorizo.
Não.
Muito obrigado pela sua oportunidade.
Pois não. Com certeza, deputado. Mas por esse motivo é que eu estou dando a sugestão da gente fazer um referendo popular para essa avaliação. né, porque eu acho que seria de bom tom perguntar para a população se ela aceita isso, se ela está de acordo com isso, porque não se pode, a gente não pode, a gente tem que reconsiderar isso, não sei, já falei, disse que eu não sou contra a história dele, meritória, porém, a Brasília não pode ser a casa da mãe Joana, que cada um faz o que quer, por interesses que a gente não sabe quais são. Então é só isso, para nos resguardar dessas futuras mandos e desmandos e lobbies de autoridades que vêm aqui. É somente isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Liliane Roriz. Eu convido o deputado Júlio César pela liderança para o comunicado de líderes, ao tempo que devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores parlamentares, eu venho aqui hoje na tribuna para poder falar sobre o que ocorreu no dia de ontem, onde o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, lançou o programa Esporte e Lazer para Pessoas com Deficiência. Elaborada com base nos princípios legais de assistência à pessoa com deficiência, o programa vai abranger em seu núcleo de ações um plano de desenvolvimento articulado entre os órgãos do governo, sociedade civil, entidades de administração de esporte para pessoas com deficiência, entre outras instituições de interesse. Durante o lançamento, o governador Rodrigo Hollenberg anunciou que a aplicação de 20% do Fundo de Apoio ao Esporte será destinado, por lei, às pessoas com deficiência. Agora, o dinheiro do fundo servirá para custear, por exemplo, obras de acessibilidade em parques públicos e unidades esportivas. Outra mudança será a obrigatoriedade do poder público em organizar eventos esportivos e de lazer com estrutura voltada para a pessoa com deficiência. Por exemplo, corridas de rua deverão ter espaços adaptados. As áreas destinadas ao público também devem ser apropriadas para que essas pessoas se sintam confortáveis. Até mesmo eventuais aquisições de aparelhos para os pontos de encontro comunitário, deputado Rodrigo Del Mastro, terão de contemplar equipamentos voltados para esse público. Sem dúvida, a implementação desse programa contribuirá para o fomento do esporte em nossa cidade. A Secretaria de Esporte sempre teve uma preocupação muito grande em inserir os para-atletas dentro do cenário esportivo. Durante a minha gestão à frente da Secretaria de Esporte, vários para-atletas foram beneficiados pelo programa Compete Brasília. Outra grande conquista foi a implementação da lei que passou a contemplar os para-atletas com a Bolsa Para-Atleta. Além da mudança do nome dos Centros Olímpicos para Centros Olímpicos e Paralímpicos. Uma forma de demonstrar que dentro daquele espaço físico todos são iguais. Como grande incentivador do crescimento e desenvolvimento do esporte na capital federal, me coloco à disposição para contribuir no que for preciso e necessário para a ampliação de políticas públicas para o segmento. Quero aqui parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg e a secretária de esporte Leila Barros e toda a sua equipe pelo excelente programa. Deputado, concedo uma parte ao meu amigo deputado Rodrigo Del Mastro.
Deputado Júlio César, primeiramente quero parabenizar Vossa Excelência que quando o senhor foi secretário de esporte aqui do Distrito Federal, eu me lembro que eu levei até Vossa Excelência uma atleta paralímpica, que era da modalidade de tênis, uma para-atleta, na realidade, a Thalita, que estava tendo dificuldades à época de ter apoio, e o senhor prontamente a recebeu em seu gabinete e determinou que a secretaria, que os técnicos da secretaria agilizassem e pagassem a passagem dela para ir para a Argentina. Ela foi campeã sul-americana, certo? Na modalidade dela de tênis, e dizer que o governador Rodrigo Hollenberg acerta em tomar a decisão que tomou, em colocar a destinação desse percentual do Fundo do Esporte para os para-atletas, principalmente para fomentar no Distrito Federal, tá certo? Essa
essa, não falo essa modalidade, mas essa prática esportiva, porque o Brasil tem sido referência mundial nas Paralimpíadas, em vários outros eventos esportivos, quando se envolve atleta, para atletas. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que continua ainda lutando pelo esporte do Distrito Federal, com essa luta aguerrida, para que Brasília possa ser também referência no esporte para o Brasil. Parabéns a Vossa Excelência e ao governador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. E também dizendo que nos Centros Olímpicos, né, a gente falou do recurso que será 20% para os programas, mas dentro dos Centros Olímpicos também a gente vai destinar 20% das atividades a todas as pessoas com deficiências, portadoras de deficiência. Então, é um programa que eu não tenho dúvida alguma que fará, né, com que Brasília seja respeitado muito mais lá fora. Uma outra coisa que eu gostaria de falar bem rapidamente, que no encontro que eu estive ontem com o nosso governador, Rodrigo Hollenberg, eu falei com ele a respeito... deputado Ricardo Valle, que é um grande defensor do esporte, a questão do valor que hoje é cobrado para que possa ser realizado um jogo ali no estádio Mané Garrincha, que, salvo o melhor juízo, é 15%. E, com isso, muitos são os times que não querem vir para Brasília pelo alto custo. Porque, além de pagar o estádio, tem que pagar a questão aérea, a questão da hospedagem, e mais a federação local, e alguns, como do Rio de Janeiro, ainda tem que pagar a federação lá do Rio. E eu me lembro que, na época, eu era secretário de esporte, deputado Ricardo Valle, eu fui voto vencido, porque eu tinha avisado o governador Agnello que essa taxa era altíssima e iria inviabilizar a vinda de muitos times para Brasília. Tanto é que a gente viu agora essa semana que estamos perdendo um jogo, né, que seria Corinthians e Cruzeiro, e com isso nós estamos perdendo a arrecadação. E na época eu lembro muito bem, eu falei: Agnello, não faça isso, é muito alto. E mesmo assim ele ouviu outras pessoas, outros secretários, e acabou colocando essa taxa. E ontem o governador Rodrigo Hollenberg, ele foi sensível a essa proposta. Nós já entramos em contato com o secretário de turismo, Jaime Recena, e que já está se preparando para fazer o decreto para que a gente possa reduzir, com isso, trazer mais jogos para Brasília. Eu concedo uma parte ao deputado Ricardo Valle.
Deputado Júlio, primeiro parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa de procurar o governador e convencê-lo a baixar essa taxa de utilização do Estádio Nacional. Foi um estádio muito caro, né, para o Estado, e um estádio que não pode ficar obsoleto, não pode ficar sem utilização. E a gente lamenta muito que, chegando agora às finais do Campeonato de Brasília, nenhum jogo sequer foi jogado lá, né? Então, assim, eu espero que, com essa ação do governo de abaixar essas taxas e dessa articulação que você fez com o governador, a gente possa, evidentemente, poder colocar jogos lá, eventos esportivos aqui de nossa cidade. Mas, mais do que isso, trazer a população carente dessa cidade para conhecer esse estádio. Porque, do jeito que é hoje, os preços dos shows, os preços desses jogos do Campeonato Brasileiro, os preços de qualquer evento que tem ali, faz com que populações mais carentes, né, que os jovens da nossa cidade, nunca entrem nesse estádio. Nunca. Então, aproveitar o Campeonato de Brasília de futebol e aproveitar eventos esportivos aqui de nossa cidade, e o governo fazer com que essas comunidades, esses jovens da Estrutural, de Sobradinho 2, de Planaltina, da periferia, possam vir para Brasília, possam vir aqui para o Plano Piloto conhecer esse estádio, que é muito lindo, que é monumental e que tem que ser utilizado mesmo. Então, essa iniciativa é extremamente importante, né? E eu espero que o mais rápido possível a gente possa estar fazendo jogos do Campeonato de Brasília lá e outros eventos. E, mais do que isso, trazer a população do Distrito Federal, a população carente dessa cidade, para conhecer o nosso estádio. Então, parabéns à Vossa Excelência. E eu fico muito feliz em saber dessa notícia de que os preços de uso, de utilização do estádio vai ser mais barato.
Deputado Júlio,
cadê?
Uma parte, por favor, também.
Tá bom, o deputado Rafael Prudente também quer falar. Pois não, deputado.
Só fazer uma parte aqui rapidamente, deputado Júlio. Sobre o que V. Excelência falou antes dessa questão do estágio, eu dei entrada no PL 170-2015, que dispõe sobre a instalação de equipamentos. É o assunto que V. Excelência estava falando agora há pouco, né, que além de parabenizar V. Excelência, parabenizar o governo por essa atitude, mas eu também quero dar minha contribuição. O que nós protocolamos aqui, o projeto de lei número 170, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de esporte e lazer desenvolvidos para utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em parques, praças e outros locais. Esse é um projeto que já está rodando aqui na casa e que a relatoria da deputada Luzia de Paula, espero poder votar isso o quanto antes.
Obrigado, deputado. Deputado Reginaldo Veras.
Deputado Júlio, parabenizo Vossa Excelência por ter tratado desse tema com o governador e acrescento aí a demanda do deputado Ricardo Valle, que se abra esse estádio também até para os boleiros do Distrito Federal, porque tem campeonato amador aqui em Brasília que tem mais público que o campeonato candango de futebol. Eu que já joguei o campeonato de Ceilândia, deputado Ricardo Valle, que já jogou o campeonato de Sobradinho, sabe muito bem disso. É a única forma de dar utilidade a esse estádio que não serve para nada. Isso aí talvez seja um crime contra o patrimônio e contra o contribuinte do Distrito Federal. Então tem que dar alguma utilidade para esse estádio para não acontecer o que está acontecendo na África do Sul, que fizeram um estádio onde não tinha time de futebol e hoje a prefeitura do estádio, da cidade onde está o estádio, está entrando na justiça pedindo para implodir o estádio, porque sai mais caro mantê-lo, sai mais barato implodir o estádio do que mantê-lo. Corre o risco da gente ter que tomar a mesma medida aqui no Distrito Federal se não dermos uma utilidade para essa obra inútil que foi feita aí. Obrigado, deputado.
Deputado Reginaldo, muito obrigado pela parte que o senhor fez. E não só o estádio Mané Garrincha, eu acho que os estádios aqui de Brasília poderiam ser cedidos para os boleiros, né? Era algo que nós também conversávamos, né, quando a gente era secretário. E a nossa ideia é que a Secretaria de Esporte possa gerir todos os estádios de Brasília. Porque hoje você vê que o estádio fica a cargo de cada administração, muitas das vezes elas não têm condições de arcar com a despesa e fica lá parado sem utilizar, e que poderia ceder também para os boleiros. Queria ceder uma parte para o deputado Michel também.
Meu líder, é um prazer imenso aparteá-lo, porque fico satisfeito se eu trazer um tema como esse. Eu quero aqui vênia e discordar do meu amigo Veras, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas aquele estádio serve para tudo, inclusive para jogar bola. Inclusive para jogar bola. Né? Aquilo ali você pode botar uma universidade, só tem que ter perspicácia para verificar para que serve aquilo. Aí eu volto ao Veras. Aí ele tem razão. Se ficar lá parado, o preço que se gasta para mantê-lo é muito pior. Agora, abrir para todo mundo jogar bola é a melhor coisa que faz, aqui no lugar de jogar bola. Mas ali, olha, tem tanta sala ali dentro, dá para fazer tanta coisa naquele estádio que ninguém imagina. E um outro fato que eu venho falar, eu acho que chega um ponto que tem que resolver esse problema. Brasília é uma cidade tombada. Fizeram uma grade, colocaram em volta do estádio e nunca mais tiraram. Até que na Copa eu calei a boca, porque realmente se faz necessário por questão de segurança. Mas agora está igual aquela música. Está vendo aquele edifício, moço? Eu trabalhei lá com os amassificimentos lá, mas o padre deixa entrar. Mas lá não pode nem entrar. Júlio, presta atenção aqui no que eu estou falando para você, que é para você me ajudar lá. Então você tem que pedir para o governador tirar aquelas grades de lá para o povo poder ter que chegar perto do estádio, que nem perto do estádio não pode. Veja aqui, a nossa presidenta que está aí hoje presidindo, a Liliane, teve uma briga danada para manter o nome de Mané Garrincha, porque queriam tirar, a senhora lembra? Agora, a gente não pode chegar perto do Mané Garrincha por dois fatos. Um, que ele morreu, e o outro, que botaram uma grade. Ou seja, estão tolindo nós, no que tange, podermos participar da questão esportista ou de esporte no Distrito Federal. Então, eu conclamo o senhor, como líder do governo, que leve, eu já fiz a indicação, acredito que eu e o deputado Vera devemos fazer algum outro documento, que o Vera também entendeu que se faz necessário tirar aquela grade. Acho que o primeiro ponto, tirar aquela grade para o povo poder se aproximar do elefante branco que hoje nós temos aí. Muito obrigado.
Valeu, deputado.
Peço uma parte, doutor
Michel, e concedo uma parte ao nobre deputado Chico Vigilante.
Deputado Júlio César, Vossa Excelência hoje é líder do governo. Vossa Excelência era secretário de esportes na época do governo Agnello, quando aquele estádio foi construído. Eu nunca fui defensor desse estádio, mas não posso aceitar hipótese nenhuma de que ele é inútil. É só verificar o calendário de atividades que aconteceram nele desde o dia que foi inaugurado, a demanda que Brasília precisava de um local para grandes eventos e não tinha, o quanto de times de fora de Brasília, de São Paulo, do Rio, de Minas, que tem jogado aqui, e conforme disse o doutor Michel, ali serve até para jogar bola, porque serve para muito mais coisas. Grandes eventos, grandes shows, está montado lá uma estrutura para shopping center, milhares de lojas, centenas de lojas serão colocadas ali. Portanto, eu acho que é importante que a Brasília conheça o estádio Mané Garrincha. Porque tem muita gente que fala por ouvir dizer, não conhece. Agora mesmo, nós vamos receber, e se não tivesse o estádio Mané Garrincha, não ia receber, agora nas Olimpíadas, cerca de 6 partidas de futebol das Olimpíadas serão em Brasília. Vai ter em Brasília, em Belo Horizonte e no Amazonas. Ou melhor, 10, me corrija aqui, doutor Michel.
10 jogos.
Portanto, tem 10 jogos das Olimpíadas. Portanto, é importante. Aquilo ali não vai ser elefante branco nunca. Aquilo ali não será inútil nunca, mas nunca mesmo. E quem vai sabe a funcionalidade que tem aquele estádio. Ele não é um campinho de futebol, ele é uma praça para muitos eventos. E essa Câmara acompanhou de perto a execução da obra, desde o nome que queria ser trocado, e a deputada Liliane Boa Hora propôs que não fosse, todos nós aprovamos, até a execução da obra.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado. E o importante, só ressaltar ao deputado Chico, que o que nós estamos discutindo é que reduza a taxa do Mané Garrincha para que a gente possa receber jogos aí do Campeonato Brasileiro e até mesmo o Campeonato da Copa Brasil. Deputado Vazni Derrubi.
Deputado Júlio, o senhor vai me permitir, até eu sei que o seu pronunciamento está numa direção, mas tendo em vista... no último sábado, estarmos juntos em uma atividade lá no Riacho Fundo 2, eu quero aqui trazer para os colegas esta grande luta que tem sido a efetivação do projeto da Feira do Riacho Fundo 2 para dar guarida a pelo menos 200 de feirantes que aquela Feira do Riacho Fundo 2 possui. A sua participação, que dá desdobramento ao compromisso do deputado Evandro Garla, seu colega de partido, colega nosso aqui, que tanto honrou essa casa e foi uma das melhores amizades que eu desenvolvi no período desse último mandato. E quero me associar à Vossa Excelência, não apenas como deputado e agora como líder de governo, porque esta vitória será dos moradores do Riacho Fundo, consumidores e aqueles que trabalham em feira. Portanto, eu gostaria que juntos pudéssemos ver a efetivação, através da inauguração da Feira do Riacho Fundo 2. Né, dessas novas instalações, e Vossa Excelência é um parceiro que vai honrar esse projeto ali para a população daquela comunidade. Aproveito para cumprimentar o nosso parceiro também, o administrador daquela cidade. Muito obrigado.
Presidente, deputado Júlio César, se me permite só...
Deputado Raimundo.
Fazer uma... É que eu estou aqui, né, olhando ali nas nossas galerias e está me passando um filme, sabe, deputado Vazni? Ocorrido há 8 anos, 10 anos atrás. Né? Nós temos aqui a presença de ambulantes, né, do setor comercial, daquela plataforma superior da rodoviária, né, e que hoje enfrentam um problema que enfrentaram há 8, 10 anos atrás. Ou seja, querem trabalhar... E, infelizmente, né, os órgãos de controle do Estado, né, ao invés de criar a facilidade necessária, eles criam as dificuldades. Né? Então, eu quis fazer a questão de ordem exatamente na manifestação de Vossa Excelência, né, que, como líder do governo, né, possa somar conosco na busca de uma solução que permita que essas pessoas possam efetivamente trabalhar aqui no Distrito Federal.
Obrigado. Deputado Raimundo Ribeiro, com certeza a gente abraça essa causa e juntamente com o senhor a gente vai correr atrás para poder tentar resolver essa situação. Em questão lá do Riacho Fundo 2, realmente nós tivemos uma agenda muito positiva e quero já, desde já, deputado Vazim, falar que já está marcado na próxima segunda-feira, às 14h30, a gente vai estar lá na Nova CAP, convoco o senhor pode ir com a gente, para que a gente possa, de fato e verdade, lutar por aquele povo do Riacho Fundo 2 e conseguir fazer com que aquilo, né, que é a feira, saia do papel e, de fato e de verdade, aconteça naquela comunidade tão carente e que necessita dessa feira. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Eu gostaria também de saudar aos ambulantes que estão, inclusive... Eu abri aqui a galeria para que vocês entrassem, permitissem, porque aqui é a casa do povo e é aqui que é onde vocês têm que buscar uma solução para os problemas de vocês. E vocês sabem muito bem, a pessoa do Caio e outras pessoas que estão aí sabem que a gente apoia essa causa. Agora, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, gostaria de passar a palavra para parlamentares... Deputada Sandra Farage, não está presente. Rodrigo Delmasso?
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, venho de novo a essa tribuna agora para citar, na realidade, defender os ambulantes do Distrito Federal, principalmente aqueles que estavam no setor comercial sul, que estão ali, presidente, exercendo o seu trabalho, a sua atividade do dia a dia, estão colhendo ali, vendem os seus produtos para levar comida para dentro de casa. Não são bandidos. Eles devem ser tratados com dignidade. Eu, no início... da minha caminhada, estive no setor comercial sul e a primeira coisa que os ambulantes ali pediram é que eles tivessem uma lei nesta casa que regulamentasse as suas atividades, que ninguém quer ficar ilegal, ninguém quer ser considerado bandido. Eu acredito no seguinte, que a polícia, que as forças de segurança, eles têm que agir para coibir bandidos e não o trabalhador que está ali trabalhando para levar a comida para dentro de casa. Quantos desses que estão aqui dependem, deputada Liliane Roriz e demais deputados, da venda do dia a dia para colocar comida na boca de seus filhos? Eu acho um absurdo. O que nós devemos agora, que eu acho que enquanto nós podemos dar uma resposta imediata, para que todos nós parlamentares possamos assinar um projeto de lei que autorize, sim, regulamentando, dando licença a eles. Vou te dar um exemplo. Na cidade de Fortaleza, à época, os ambulantes também ali, deputado Vasnir de Roure, principalmente os que ficavam ali na Praia de Iracema, eles eram acharcados, eles eram muitas vezes expulsos. O prefeito, o ex-prefeito de Fortaleza, esqueci o nome do ex-prefeito de Fortaleza, mandou um projeto para a Câmara de Vereadores regulamentando ali que os ambulantes ficassem ali na Praia de Iracema. Hoje... A feira que chama Feira da Lua, da Praia de Iracema, é um ponto turístico internacional. Todo mundo que vai para Fortaleza à noite, certo? Vai para ali, para a feirinha, para fazer suas compras. E aí eu quero dizer o seguinte, que da mesma forma que se teve condição, deputado Chico Vigilante, se regularizar lá em Fortaleza, uma prefeitura municipal, a ação dos ambulantes, eu acredito que na capital da República nós não podemos tratar trabalhador como bandido, deputado doutor Michel. Nós precisamos, aí eu digo, que esta casa precisa sim. Ah, mas se nós apresentarmos a serviço de iniciativa, então que a gente encaminhe ao governo uma proposta que venha dar licença para que eles possam atuar no setor comercial sul e até mesmo nas áreas nobres do Distrito Federal. Por quê? Para que eles possam ali trazer a comida para dentro da sua casa, levando com dignidade. O que é que eles querem? A única coisa que eles querem é poder trabalhar em paz, vender as suas coisas ali dentro da legalidade e levando dignidade para dentro da sua casa. Por quê? Nós não podemos aceitar que a capital da República, que tem o maior índice de desemprego das regiões metropolitanas, deputado Joy Vale. Persiga o trabalhador autônomo como está sendo perseguido. Então, aqui eu quero dizer e quero pedir ao governador Rodrigo Hollenberg que encaminhe esta casa urgentemente um projeto para regulamentar a atividade dos ambulantes no setor comercial sul, no centro de Itaguatinga, em qualquer lugar, obviamente, tudo dentro da legalidade, porque trabalhador não é bandido. Trabalhador precisa ser tratado como trabalhador. Muito obrigado, senhores deputados.
Dando continuidade, a palavra ao deputado Wellington Luiz, se encontra, não se encontra. Deputado Joy Vale.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Nós temos um processo de trabalho que está ligado à parte de gestão. E, em todos os momentos, presidente, a gente percebe que cada um quer defender o que é seu. Porque parece que nós estamos numa selva, num local, onde eu tenho que defender o que é meu, porque se eu não defender, alguém toma. E nós vivemos numa cidade, numa democracia. Nós vivemos em coletividade, onde os meus interesses não podem usurpar o interesse do próximo. Então, a lógica de conseguir um trabalho onde todos possam viver e conviver em sociedade é uma dificuldade que a democracia apresenta a todos os momentos. E essa casa é uma casa de negociação, é uma casa onde se faz o trabalho para que se consiga fazer a conversa das pessoas que convivem em sociedade a partir de uma democracia plena. Então, eu vejo que esse é mais um problema que se apresenta na nossa cidade pela falta de conexão entre os governos, entre as secretarias, entre as pessoas, entre os segmentos. E aí eu quero aqui trazer um assunto que eu acho de extrema importância, porque nos últimos 4 anos nós percorremos essa área rural do Distrito Federal em todos os pontos. Trabalhamos muito para fazer uma representação digna, conversamos com todos os coletivos e percebemos um problema muito sério, que era a educação. Viu, professor Israel, que o senhor que tem trabalhado nisso, o senhor sabe da minha luta pela educação na área rural. Essa educação que passa por problemas muito sérios, onde os nossos jovens acabam saindo da área rural, deputado Rafael, para vir para a cidade, porque não tem nenhum atrativo, né, no modelo de cidade, no modelo de consumo que nós vivemos. E eu fui surpreendido com uma conquista que a área rural tinha conseguido nesses últimos 4 anos, com a criação da gerência de educação do campo. Foi criada uma gerência, era um núcleo sem expressão nenhuma, são mais de 70 escolas na área rural, mais de 20 mil alunos, de uma forma complicada, abandonada, com problema no transporte. Eu fiz esse trabalho aqui de seguir os meninos na parte da manhã, vendo a poeira, vendo a lama, vendo o desestímulo que esses meninos têm para ficar na área rural. E nós conseguimos conquistar a comunidade rural, uma gerência para cuidar disso, para tratar melhor isso, com recurso e tudo mais. E eu fiquei sabendo, e estou aqui extremamente triste, que nessa história de baixar custo, nessa ignorância de baixar custo, porque é uma ignorância, baixar custo de forma linear, horizontal, é uma ignorância. É uma falta de conhecimento. É um absurdo você cortar um custo, tirando uma pessoa e deixa todo um serviço sem ser prestado. E acabaram com a gerência de educação do campo na Secretaria de Educação, voltando a ter simplesmente um núcleo. Isso é um absurdo, sem falar com ninguém. Sem falar com a comunidade rural. Nós fizemos mais de 20 reuniões na comunidade rural, discutindo com professores, discutindo com mãe de aluno. E de forma desrespeitosa, com essa liderança, com essa pessoa que representa e busca da forma mais séria possível, que ajuda o governo e os governos a fazerem, acabaram nessa história de baixar custo. Isso, para mim, é uma atitude que acaba com qualquer tipo de negociação que a gente possa ter. Eu vejo assim, de uma forma extremamente negativa. Começou mal, secretário de Educação. Está mal, está muito ruim. Tem que conversar. Ninguém que faça gestão minimamente competente, minimamente, não estou falando de gestão aqui para ser de excelência, não. Tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com o povo. Não pode prejudicar e dar passos atrás de uma conquista histórica para a área rural, como era a gerência de educação do campo, sem conversar com as pessoas. Sem conversar com as pessoas, deputada Liliane, minha presidente. Isso é um absurdo que eu não aceito e tenho que ficar indignado mesmo e vim aqui, no lugar que eu tenho para conversar, no lugar que eu tenho para falar com o povo, que é esta tribuna. Porque como faz uma coisa dessa? Me fale das modernas técnicas de gestão que, por um acaso, estudo muito, gosto, que não existe esse tipo de corte de custo imbecil que foi feito, tirando o cargo de uma gerente de educação do campo, que faz o negócio de forma apaixonada, né? Funcionário de carreira, funcionários de carreira. E o que não? O que dizer dos alunos? Dos alunos que estão lá, nesses rincões da área rural do Distrito Federal, que chegam de manhã, 6 horas da manhã, enfrentam poeira, quando não é lama, para estudar, sem a atenção devida. Então, eu fico muito triste, porque, primeiro, faço um trabalho de bastante seriedade, podia, no mínimo, ter perguntado, olha, vai acabar, vai cortar custo de verdade, não vai? Eu posso ajudar nisso. Estou aqui para ajudar, não estou aqui para atrapalhar. Mas não posso ficar calado quando se comete um erro deste tamanho, numa grave demonstração de incompetência de gestão.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passa a palavra ao deputado Ricardo Valle.
Senhoras deputados, senhores deputados, presidentes Jaqueline Roriz. Desculpa, meu querida. Liliane Roriz. É irmã, né? É irmã. Desculpa. É, já deu notícia, né? Mas eu faço uso aqui da minha palavra para lembrar que hoje, né? Hoje, dia 31 de março, a gente lembra, no dia 31 de março de 1964, o fatídico golpe militar, né, que nós tivemos em nosso país. Golpe militar que cassou direitos da nossa população, golpe militar que matou vários professores, vários trabalhadores, vários estudantes. E um golpe militar que tem que ser sempre lembrado para que ele nunca mais volte, para que nunca mais volte nesse país. E eu fico preocupado que a gente, recentemente, nessas manifestações que houveram aí pelo país afora, né, deputada Liliane Roriz, a gente viu muitas pessoas, muita gente se manifestando, pedindo a volta da ditadura militar. Muitos jovens, né, pedindo intervenção militar no país. Provavelmente, eles desconhecem completamente o que foi aquele período. Quantas pessoas morreram. O fim da democracia nesse país, o que custou, né, para tantas pessoas aquele golpe de 1964. E hoje, 31 de março, a gente tem que estar, evidentemente, lembrando para que, como eu disse aqui, isso nunca mais volte a acontecer em nosso país. Então, eu lamento, né, que depois de tudo que ocorreu, né, nós perdemos o direito de votar, nós perdemos direitos constitucionais, o país ficou numa situação muito difícil durante muitos anos, aí a gente ainda vê jovens agora, recentemente, pedindo a volta da ditadura militar. Então, eu não poderia deixar de passar batido. E dizer também, viu, deputada Liliane Roriz, que eu, exatamente por isso, para que esses golpes, né, esses golpes de Estado, essa tentativa de trazer de volta, de cercear o direito da democracia, eu sou favorável à construção do Memorial da Liberdade e da Democracia do presidente
João Goulart. Eu acho que esse tipo de memorial, ele é importante, e aqui na capital do Brasil, justamente onde o golpe se iniciou, né, aqui na nossa capital do nosso país, a gente possa estar sempre utilizando desse memorial para lembrar desse período obscuro, triste da nossa história. E é por isso que eu acho que nós temos que construir, sim, para relembrar um governo do presidente João Goulart, que foi um governo democrático, que trouxe melhorias para o nosso país e que foi interrompido justamente por esse golpe. Então, quero e torço para que seja construído esse memorial o mais rápido possível, para que a gente possa sempre estar relembrando, né, e mostrando para as nossas futuras gerações o que foi a ditadura militar, o que foi o golpe e quanto isso foi prejudicial para o nosso país. Quero aproveitar também essa tribuna, que hoje eu li no Correio Brasiliense, e eu, como católico cristão, fiquei muito triste e fui assim procurado por várias pessoas de algumas paróquias, de algumas cidades satélites, lamentando a falta de apoio do governo do Distrito Federal às vias sacras nas nossas cidades. Hoje o Correio falava que o governo só iria apoiar a via sacra de Planaltina. A única via sacra que teria apoio do Estado. E a gente sabe que existe vias sacras extremamente já tradicionais em Taguatinga, são mais de 24 anos que a de Taguatinga existe. Em Sobradinho, uma de 26 anos. Em Sobradinho 2, tem uma também, 15 anos. No Paranoá, São Sebastião. E é uma festa religiosa, mas é uma festa cultural, né, que já faz parte da cultura dessas cidades, da cultura do nosso povo. E o governo não apoiar, alegando que não tem recurso, assim, eu acho que é fazer pouco caso dessa tradição, dessa história linda, e que envolve milhares de famílias, centenas de pessoas, figurantes que participam, socializam, incluem na sociedade. E, infelizmente, esse ano apenas uma via sacra terá apoio do Estado. Eu espero, e essa casa tem que ter responsabilidade com isso, que a gente possa fazer que isso nunca mais ocorra aqui no Distrito Federal. Deputado Lira, nós precisamos já, neste ano, né, numa articulação dessa casa com o governo, fazer com que essa coisa que é tradicional, cultural, que é importante, é espiritual, que envolve muitas pessoas, que ela possa voltar ao normal e que, a partir de 2016, todas as vias sacras possam voltar a receber apoio do Estado para a realização desse evento, que é muito importante. Que é muito importante. Quem não conhece, quem não vive, não sabe a importância que é, né, a quantidade de pessoas que são envolvidas, toda a relação que é criada dentro da comunidade dessas vias sacras. Então, eu queria lamentar profundamente a falta de apoio do governo do Distrito Federal. E não é coisa cara, não. O padre da Igreja da Imaculada Conceição, da quadra 13, lá em Sobradinho, falou que com R$40 mil a via sacra acontece. E aí está lá fazendo uma vaquinha, né, correndo atrás dos fiéis para que não deixe de acontecer. Então, eu queria chamar a atenção dos deputados para que o ano que vem isso não ocorra mais e que essa casa possa ajudar, evidentemente, o governo e que o governo possa corrigir esse erro, essa falta de vontade, na minha avaliação, que foi dar uma estrutura, dar um apoio mínimo para que essas vias sacras acontecessem em todas as cidades do Distrito Federal. Era isso, muito obrigado, senhora presidente. Liliane Roriz.
Senhor, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, gostaria, na ausência do deputado Chico Leite, do deputado Vasni Derrori, colega de partido. Do Robério.
Senhora presidenta, senhores deputados, eu quero cumprimentar essa casa em particular o deputado Delmácio, que ontem realizou uma importante audiência pública, retomando um dos debates mais enriquecedores que Brasília e essa casa acompanhou, que foi o processo da regularização das áreas de entidades sociais, deputada Luzia de Paula, que tem um fortíssimo vínculo, como também as áreas de templos religiosos, acompanhado por vários senhores e senhoras deputados. Essa audiência foi extremamente rica para Brasília e para as entidades que estão no aguardo. Portanto, deputado, parabéns, continue assim. Quero cumprimentar a população que trabalha na rodoviária. Já deputado, em outras épocas, fui autor de projetos de lei com relação aos trabalhadores que trabalham em situação extremamente precária. Contem com o nosso apoio, com a nossa solidariedade. As pessoas que nos acompanham, alguns históricos ali da rodoviária, se lembram dos vários momentos que lá estivemos. Estamos inteiramente à disposição. Cumprimento o colega Raimundo Ribeiro, que está conduzindo esse debate. Mas, senhora presidenta, eu pedi a palavra nessa tarde para trazer ao conhecimento daquilo que já é notoriamente acessível a todas, que é o relatório das contas do Distrito Federal no primeiro trimestre. Esse relatório ainda se encontra em fase preliminar, porque ele encerra no dia 10 de abril, reportando-se a todos os lançamentos existentes. Em primeiro lugar, dizer que a publicação que obedece o artigo 165 da Constituição, no parágrafo 3º, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que dispõe o artigo 52, que é o relatório resumido da execução orçamentária. As notícias, deputado Delmácio, são extremamente positivas, deputada Luzia. Em janeiro, a nossa arrecadação, que em 2014 era da ordem de R$ 892.864.000, passou em 2015 a R$ 993 milhões, um crescimento, portanto, acima de 11%. No mês de fevereiro, o crescimento foi da ordem de quase 15%. E no mês, portanto, o bimestre chegou a quase 13%, a 12,97%. O mês de março, como eu disse, ainda não está plenamente fechado, ele foi um aumento de 16,56%, portanto, um crescimento bem acima da taxa de inflação. No trimestre, o crescimento é da casa de 14,18%. Portanto, senhora presidenta, nós tivemos um excedente da ordem de R$ 375 milhões, deputada Liliane Roriz. Quem chorava tanto não parece e não está retratado nos números que agora são divulgados. Quer dizer, o caos que se tentou projetar em Brasília não é efetivado pelos números que são publicados. O superávit financeiro apurado no bimestre, deputada Liliane Roriz, só para a senhora ter ideia, a senhora que tem uma assessoria bastante competente nessa área, nós tivemos uma receita realizada da ordem de R$ 4.116 milhões para uma despesa liquidada da ordem de R$ 3.183 milhões. Portanto, um superávit da ordem de R$ 933.600.000. Portanto, nós pudemos administrar, e aqui eu quero fazer a minha palavra dirigida aos colegas, que no primeiro momento ficaram encantados com a representação do Ministério Público, mas eu queria alertar que os números apontam em outra direção. A despesa liquidada foi igual a R$ 2.600 milhões, de um total
de um total previsto de quase 17 bilhões no ano. O gasto realizado no bimestre equivale a 15,47% do total. Se nós levarmos em conta até o final do exercício, né? Ou seja, até o final desse ano. Se replicarmos se replicássemos este gasto para os demais bimestres, sem levar em consideração os aumentos previstos da folha de pagamento, a folha estimada para o exercício de 2015 seria igual a 15.722 milhões de reais, o que demonstra que existe, na data de hoje, uma sobra orçamentária de dotação autorizada para pagamento de pessoal e encargos igual a 1.207 milhões de reais. Com base nos números do próprio governo, mesmo abatendo o impacto dos aumentos que foram abordados na ADIM de 2015, que seria da ordem de 600 milhões de reais, ainda haveria uma sobra para aumento de despesa da ordem de 607 milhões de reais. É de concluir, já com base nos números da execução do orçamento de 2015, que há o que se falar, não há o que se falar, melhor dizendo, da insuficiência da previsão orçamentária para o pagamento dos aumentos previamente autorizados por essa casa. Portanto, senhora presidenta, a aplicação que nós aí vamos, se nós fizermos uma outra consideração, isso é do ponto de vista pessoal, deputada Luzia, e se fizermos a consideração dos limites mínimos previstos, que é de 20% da arrecadação para a educação, nós vamos verificar, deputada Liliane, que o governo não executou na plenitude. Ele executou de um montante de 270 milhões, o governo executa 162 milhões. E, por outro lado, não é diferente no que diz respeito à área da saúde. Há pouco aqui abordei o deputado Chico Vigilante nessa tribuna. Portanto, os resultados já divulgados pelo governo do Distrito Federal tranquiliza bastante a esta casa, não que devemos ser irresponsáveis, inconsequentes, mas demonstra que a programação prevista está perfeitamente ajustada naquilo que a execução orçamentária já aponta nesse sentido. E nós temos a execução orçamentária de apenas o primeiro trimestre. E que nos deixa bastante animado. E eu quero aqui cumprimentar o governo do Distrito Federal, quero cumprimentar a equipe da Receita da Fazenda, como quero cumprimentar a execução do orçamento. Mas, deputada Liliane, se a Vossa Excelência ainda me permite trazer uma preocupação que temos observado, e eu falava para o governador Hollenberg na última quinta-feira, deputado Israel e deputado Delmácio, só para dar uma pincelada aos colegas, nós fizemos uma recapitulação do Fundo Constitucional durante o ano de 2003 ao ano de 2014. E nós vamos verificar que nós temos um montante, deputado Reginaldo, o senhor que é da área da educação, de 448 milhões, se nós fizermos a devida evolução inflacionária dos recursos, que foram recursos, que foram sobras do Fundo Constitucional neste período. O que demonstra que quase meio bilhão de reais que poderia ter sido aplicado, porque boa parte desse recurso é da área da segurança pública, poderia qualificar melhor a segurança pública no Distrito Federal. Perpassou a todos os governos. governos. Portanto, isso é um indicativo de que nós precisamos, na atual gestão do Fundo Constitucional, evitar perda, esta sim é que deve chacoalhar a nossa cabeça, esta sim é que deve nos incomodar e não criar um cenário de pane para que deixe a população num cenário de insegurança e de intranquilidade, tentando comprometer a imagem do ex-governador Agnello Queiroz. Portanto, trabalhar com finanças é uma questão de paciência, é uma questão de detalhe e uma questão de lógica maior para que a gente possa ter uma avaliação a melhor possível antes de podermos carregar na tinta aquilo que aconteceu. Portanto, eu espero que os últimos números possam desestimular efetivamente o Tribunal de Justiça no acolhimento dessa DIN, pelo efeito social extremamente perverso que poderá trazer. Muito obrigado, deputado.
Dando continuidade parlamentares, deputado... Não, Michel.
Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Né? Boa tarde, presidenta. Em nome da senhora, eu cumprimento também a sua irmã Jaqueline Roriz, sem problema algum, e cumprimento todos os presentes que aqui estão. Não poderia eu deixar de vir hoje aqui falar sobre a situação dos trabalhadores, até mesmo informais, que vivem sofrendo lá no setor comercial e que estão sendo retirados abruptamente daquela localidade. Isso é o maior absurdo que eu já vi. O pessoal fala de índice de criminalidade, fala de insegurança, e quando as pessoas querem trabalhar, mesmo que informalmente, para não entrar no ramo da criminalidade, são tirados abruptamente. Então, eu acredito que o governo tem que ter sensibilidade para poder olhar para vocês, para poder ver a situação que vocês estão passando. Vocês são pais de família, são pessoas que necessitam de estar ali para ganhar o sustento do dia a dia, para não entrar na criminalidade. Então, eu conclamo aqui o nosso líder, conclamo a presidenta dessa casa, a Vossa Excelência, que é amigo do Rodrigão, que fale com ele. Rodrigão, dá ajuda para esse povo do setor comercial. Vamos arrumar uma saída para esse povo. Esse povo não pode ficar nessa situação. Por que que não pode? Onde é que esses pais de família vão fazer para sustentar? Como que eles vão fazer para sustentar? Como bem disse aqui o deputado Delmasso, nós hoje temos o maior índice de desemprego dentro das cidades, dessas grandes metrópoles. E onde é que nós vamos emprego para esse povo? Emprego não tem. Cortou os comissionados. Nós não podemos nem botar vocês lá como comissionados. Cortou tudo. Como é que faz? Então, vamos deixar... Não tem ICS, que foi o seu pai que fez. Não tem ICS, não tem comissionado. Eu só vejo nem falar, corta, corta, corta. Aí vem o Joey aqui e diz o seguinte, eu nunca vi fazer economia cortando. O Estado é caro. Só tem que ser proeficiente. Tem que trabalhar. Estão trabalhando, não deixa trabalhar. Então, o que que quer? Me diz, o que quer que esse povo faça? Não pode trabalhar na informalidade. Na formalidade tem que economizar, tem que cortar. Vai para onde, deputado Delmasso? Vai para onde esse povo? Pessoal, eu estou preocupado com a situação. Mas eu não poderia também hoje te dizer, e aí muitos aqui vão ficar arrepiados com o que eu vou falar, que eu estou regozijando de alegria. Passou até que enfim, não vai resolver em toto o problema, mas vai ajudar bastante. Porque eu venho dizendo todos os dias, vagabundo bom é vagabundo preso e sem benefício. E hoje na CCJ, graças a Deus, por 40 e tantos a 17, a menoridade vai ter diminuída, pelo menos na CCJ. Já nos ajuda. Ninguém aguenta mais essa criminalidade. Ainda digo mais, eu acho que tem que abaixar na P16, não. Tem que botar lá só o seguinte. Entendeu o caráter ilícito do fato? Cadeia. Se ele entende o que é crime, tem que ir para a cadeia. E vamos deixar dessa situação. Bandido tem que estar preso. Ah, cadeia não ressocializa. Problema é de quem foi para lá. Cadeia é ruim. Sabe que é ruim, para que vai? Quem não dá conta de cumprir a pena não comete o crime. Me dizer que um jovem de 16 anos não conhece o que está fazendo de criminalidade, isso é um absurdo. Ah, tem que fazer escola. Concordo. Só que o deputado Veras, o deputado Israel Batista, sabe muito bem que escola vai a longo prazo. E agora não dá tempo de esperar 20 anos. O nosso povo está morrendo, agora mesmo morreu um, lá na parada de Sobradinho 2, um menor. Matou lá um pai de família, não sei quem foi. Ah, é 1% só dos menores que cometem crime. Tá, mas não tem que ter nem 1%. Então, melhor ainda, eu contraponho o argumento
dizendo, se é 1%, então só 1% vai para a cadeia. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Os 99% vão ficar livres, porque não comete crime. O que não dá é esse 1% ficar assolando nós. Vejam vocês, quando foi criado os direitos humanos, era uma minoria que estava sendo massacrada. E o direito humanos vinha para regular. Hoje é uma maioria massacrada por uma minoria. Veja, 1% de vagabundo menor aterrorizando 99% de gente. Meu Deus do céu. Então eu contraponho qualquer um que venha me falar aqui a respeito de minoridade. Eu sou a favor da diminuição da minoridade. Eu sou a favor de bandido preso sem benefício. Vejam vocês. Saidão da Páscoa. Saidão da Páscoa é pro meu filho, é pro seu filho que é cidadão de bem. O vagabundo tem que estar lá dentro, não. Levar chocolatezinho. Vai meter outro assalto. Que diabo de saidão, rapá. Bandido tem que ficar preso. E o que morreu? Vai ter saidão pra onde? Não tem saidão. Então vamos pagar com hipocrisia. Ah, porque é causa pétrea da Constituição, não pode ser. Mentira, mentira. Papo furado, tertúlia longa pra dormir, tá bovino. Ou seja, conversa mole pra boi dormir. Nós não aguentamos mais. Ninguém aguenta mais essa criminalidade. É menor, é maior, é tudo na cadeia. Eu sou a favor do encarceramento em massa. Ali pro lado de São João, que os gaúchos plantam muita soja. Desapropria, eles vão querer, porque vai pagar bem, e faça presídios, presídios. E bota na cadeia, menor, maior, bandido é bandido. E falo aqui, e falo em qualquer lugar, e não tenho medo de ameaça deles. Não tenho medo. Entendeu? Agora, quem está contra, quem está rebatendo, é porque ainda não teve nenhum parente na situação. Ah, mas se eu tiver, eu perco a noção. Perde mesmo. Quem já teve um parente que foi vítima de um menor, já sabe do que eu estou falando. Mas eu não venho só do menor, não. Eu venho cobrar um código penal mais rígido, um processo penal mais célere. Eu quero dizer para os senhores é o seguinte, a polícia hoje está enxugando gelo. Ela prende e a justiça, na questão da lei, solta. Então, hoje, eu fico muito alegre em saber que a Câmara Federal, na CCJ, passou a diminuição da menoridade. Já é um passo. Já é um passo para conseguirmos melhorar a questão da segurança. E aí sim, depois que tiver todo mundo preso, a gente faz a profilaxia, que é fazer o social para aqueles que ainda não entrou. Porque quem entrou tem que apodrecer na cadeia. Estou falando por conhecimento de causa. Estou falando porque vagabundo sabe. Ele só tem medo de um trem. Nem cacete, porque diz que cacete não é santo, mas faz milagre. Ele quer apanhar, mas não quer ir para a cadeia. Então, bote na cadeia. Estou falando porque foram 30 anos de polícia. E eu vou dizer para vocês, não querendo plagiar, mas Newton Cruz falou um dia, prendo, bato e arrebento. Vagabundo trimia. Não sou a favor da volta da ditadura, mas esse ditado tem que ser dito para vagabundo. Prendo, bato e arrebento. Por quê? O que não dá é para o cidadão de bem ficar sendo arrebentado. O que não dá é para o cidadão de bem ficar sendo aí massacrado por vagabundo. É todo dia a gente vê os pais perdendo seus filhos, os pais sendo mortos e os vagabundos tudo solto. Então, pera lá. Então, eu vim aqui hoje agradecer a benevolência de vocês. Eu sei que muitos contestam o que eu estou dizendo. Espero que ninguém seja vítima para vir concordar comigo. Espero isso. Mas botem a mão na consciência. Eu sou a favor. Temos que fazer educação, temos que fazer o social, mas não podemos perder de vista que hoje o cidadão de bem é um preso em potencial. Não tem um aqui que não está dentro de uma cadeia. Todos nós e o vagabundo solto. Na minha casa tem um muro de 4 metros, ainda coloquei cerca elétrica, botei um cachorro e durmo com a arma na mão. Aí quando dá 2 horas que eu dormi, eu acordo meu filho. Agora é a sua vez, fique lá também, porque nós não aguentamos mais. Então hoje a situação está desse jeito. Então eu vim aqui hoje, meu pessoal, dizer para vocês que o que vocês pedem, pela primeira vez, a Câmara Federal deu a vocês, que é a diminuição da menoridade lá na CCJ. Muito obrigado.
Dando continuidade a deputado Joy Valle.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
E aí, entendendo a especialidade do nosso companheiro firme, forte, delegado, doutor Michel, entendendo toda a sua motivação, nós temos uma premissa básica de que não tem o gen no menino quando ele nasce de que ele vai ser bandido. Ele não nasce bandido. Ele nasce uma criança como todas as crianças. E o meio onde ele vive, a falta de recurso, a falta de ambiente, é que transforma esse menino ao longo do tempo nesse processo. Então, no fundo, todos nós devemos ser presos, né? Todos nós devemos ser presos. Os políticos, os gestores, que muitas vezes faltam em fazer o que deveria ser feito no nosso país. Eu vejo assim que, em todos esses processos, mesmo tendo sido já vítima, não eu, mas uma filha minha muito jovem, eu vejo que as cadeias só superlotam, só aumentam, as penas não servem, porque os indivíduos não se corrigem, né? Tem uma série de processos e a gente tem um custo altíssimo para a sociedade de manter essas pessoas dentro desse processo. Então, a saída, definitivamente, não é, no meu entendimento, lógico, respeitando a opinião do colega, que tem um currículo vastíssimo, foi uma pessoa muito respeitada, é uma pessoa muito respeitada em Sobradinho, pelo trabalho que fez, mas a saída definitivamente não é essa, porque daqui a pouco nós temos que diminuir para 14 anos, vamos diminuir para 12, daqui a pouco nós temos que fazer os bercinhos presídio, né? Porque o pessoal vai aliciando, né? E a saída, a solução no longo prazo não é essa. Nós vamos ter 2 milhões, 5 milhões, 50 milhões de pessoas nas prisões. Então, na realidade, eu acho que o foco da sociedade, o foco tem que ser em cima da educação. Nós temos que gastar mesmo com a educação. Nós temos que investir cada centavo na educação. E cada um de nós tem que se juntar pela educação. Para fazer uma educação inclusiva, para fazer uma educação decente, para fazer um trabalho para que as nossas crianças se sintam cidadãos, para que nossas crianças cresçam com vontade de mudar o país para melhor. E não para levar vantagem em tudo, como muitas vezes nós estamos vendo as pessoas crescendo com exemplos muito ruins. E a nossa capital, especialmente, que é a capital da República, é a capital do Brasil, né, precisa ser essa vitrine, esse espelho da boa política. Nós precisamos que Brasília seja vista no Brasil de outra forma, não esse processo todo que a gente é visto. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado nessa questão de ordem que estou trabalhando para que isso não precise acontecer e tenho trabalhado para melhorar a educação em todos os momentos. Eu acabo de fazer um pronunciamento que os governos e os governantes, né, muitas vezes tomam suas decisões dentro dos seus gabinetes e nada acontece com eles, absolutamente nada. Mas eu não ter uma escola ou não ter uma quadra coberta, leva esse menino para a rua. E esse menino lá vai ser aliciado por esse crime que está aí já desviado de todo o processo. E nada acontece com esse gestor, absolutamente nada. Ele é trocado, daqui a pouco ele sai, acaba o governo, e ele vai para sua casa cuidar dos seus filhos, e esses meninos que ficaram na rua e que se desviaram vão estar lá para o resto da vida. Então a gente tem que mudar sim, mas mudar a maneira de encarar os fatos e fazer gestão de forma séria e imputar responsabilidade aos gestores públicos para que eles possam ter mais responsabilidade com a coisa pública e aí sim a gente consiga melhorar a qualidade de vida de todos.
Questão de ordem, deputado Michel, logo em seguida.
Peço muita vênia ao deputado de Oivale, que é um deputado que eu respeito muito, mas eu vejo que falar é muito fácil, mas ninguém aqui nunca foi no orfanato adotar uma criança. Quantos aqui tem criança lá? Quantos já pegou desses marginais e levou para casa? Ninguém quer. Agora, não pode a população ficar sofrendo. O que não pode é nós sermos vítimas diuturnamente daqueles que são malfeitores porque se prevalece por uma legislação fraca, por uma legislação que só dá benefício a eles. Eu duvido e discuto aqui. Pega uma desgraça dessa e leva para casa. Pega. Eu duvido quem é que pega. Ninguém leva. Então, se ninguém quer levar para casa, leva para cadeia. O Estado tem que ser responsável lá na cadeia. Por quê? Nós não aguentamos mais. Já tem, olha, eu vou fazer 51 anos. Tem no mínimo 50 que eu ouço falar dessas desgraças que existem hoje. Ah, mas o homem é produto do meio. Se fosse assim, eu estava na papuda. Cada um procura os seus lugares. Cada um procura fazer o que é melhor para si. Agora, eu quero ver o seguinte. É falar para uma mãe que perdeu um filho matado por um menor que ela tem que perdoar. Isso é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Agora, eu digo para vocês, e discuto com qualquer um e vou a qualquer lugar. Está na hora de tomar uma providência séria. Respeito muito a opinião do Joivale, é um grande deputado, respeito outras opiniões, sei que tem muita gente aqui que mexe com o social, mas o social só não resolve. O ECA é o melhor estatuto que nós temos. Ele está em nível de primeiro mundo. Só que nós estamos em terceiro mundo. Lá no Setopé, lá para a Ceilândia, tem uma usina de lixo que ela tem tecnologia francesa, me disseram uma vez. Só vive quebrada, porque o nosso lixo lá não é o mesmo. É igual o ECA. O ECA não serve para nós aqui. Nós temos que botar essa molecada na cadeia. E eu ainda digo mais, não é com 16 anos, não. É lá escrito, igual está no artigo 19 do Código Penal. É inimputável. Aquele que no momento da ação ou da omissão tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Se ficar provado que ele tem 10 anos, mas ele sabia que estava cometendo um crime, não há como nós não responsabilizá-lo. Agora, nós temos pessoas com 30, com 35 anos que são inimputáveis, porque não têm capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Aí sim, esses não. Aquele que comete o crime sem ter a capacidade de entender o que está fazendo, esse nós temos que respeitar. Até porque nós estamos num mundo globalizado. E a lei é de 1940. O artigo 19 do Código Penal, o pessoal fala que é no ECA, que é de 90. É no artigo 19 do Código Penal de 1940. Em 1940, você saía lá dos rincões desse Nordeste para chegar aqui, gastava 40 dias. Hoje você sai daqui, pega um avião, toma banho lá no Ceará, almoça, pega o avião e está aqui no mesmo dia. Ou seja, nós estamos num mundo globalizado. Globalizado, aonde as informações chegam em todos os lugares. E aí fica esses menores aí se prevalecendo de uma legislação arcaica, antiga, fazendo maldade com os outros. Então, a minha indignação não é com o menor, não. O menor tem que ter toda a fidalguia. Aquele menor que está em situação de risco, nós temos realmente que trazê-lo, trazer para dentro. Agora, aquele que entrou na criminalidade, é porque o homem é produto do meio? Se o homem fosse produto do meio, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estava aqui hoje não. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, respeito todas as opiniões, mas digo a vocês, enquanto nós não tomarmos uma decisão de que temos que encarcerar, nós seremos presos em potenciais. E não tem nenhum que está aqui que não está preso. Se não está numa casa, está num apartamento. E para sair, está aí. Duvido quem é que sai de algum lugar e entra no carro, que não está desesperado. Duvido quem é que tem filho, porque diz que filho criado é trabalho dobrado. Eu tenho um filho criado. Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Eu estou neurótico com essa vagabundagem. E duvido quem não está aqui. E ainda vou dar vida boa para vagabundo? Vida boa é para nós que trabalha, rapaz. Vida boa é para quem cumpre seus impostos, para quem não é ladrão. E eu digo mais. E tem que ir para cadeia? É deputado ladrão. É tudo que é ladrão que tiver. De deputado é ladrão de galinha. E como é que explica o deputado que rouba? É o meio? O meio diabo, porque aqui eu não faço parte do meio de ladrão. Então eu não faço parte do meio. Então como é que ele rouba? Aqui, ó, o deputado que está roubando, não digo aqui, mas onde tem um deputado roubando? É produto do meio, porque viu todo mundo roubando? É porque é sem vergonha. Entendeu? Então eu vou dizer muita sinceridade para vocês aqui. Bandido bom é preso.
Questão de ordem, deputado Ricardo Valle.
Presidente Liliane Roriz, minha questão de ordem, embora eu também respeito, né, a opinião do deputado Michel, mas eu não poderia deixar de falar e dizer que eu discordo totalmente dessa lei que... Tomara eu que não tenha sido aprovada lá no Congresso Nacional hoje. Porque a gente tem lido muito, e aonde, nos países que foi implementado, aonde a maioridade penal foi implementada, não acabou em nada, não diminuiu em nada a violência. Não diminuiu absolutamente em nada. Isso aí é fato constatado. Inclusive, alguns estados, nos Estados Unidos, eles já estão revendo, já estão voltando ao normal. Então é preciso que a gente, infelizmente, né, a nossa sociedade hoje acha que com a violência a gente diminui a violência. Eu não acho que é com violência que a gente resolve a violência. A gente tem o ECA, que infelizmente, né, é um estatuto brilhante, que pune crianças acima de 12 anos, né, mas infelizmente a sociedade acha que mais fácil é pegar os jovens e tacar na cadeia, punir, prender, bater... Isso não resolve, isso não vai diminuir nada a violência. Então, eu lamento profundamente e torço que a gente possa reverter isso lá no Congresso Nacional, né, e que essa casa também faça esse debate, porque aqui no Distrito Federal nós temos muitos jovens vulneráveis, né, que cometem infração. É lógico, e eu concordo, que dependente do crime que um jovem faça, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Um jovem de 12 anos que comete um homicídio, ele não pode ter o mesmo tratamento de um jovem que rouba um pacote de bolacha no supermercado. Né? A gente precisa ter o Estado precisa ter um cuidado diferenciado disso. Mas daí você querer agora pegar qualquer jovem, né, que comete crime e já tratar como um criminoso, já tacar na cadeia, como disse o deputado de Oivale aqui, é lamentável. Eu espero que o nosso país, a nossa comunidade, a nossa população, a nossa sociedade entenda que o que esse país precisa é de educar os nossos jovens, né, dar uma igualdade de condições para ele viver, socializar mais, porque uma lei como essa só vai colocar na cadeia também jovens pobres, negros, como já acontece hoje em dia. Então, lamento e espero que a gente possa urgentemente impedir que esse projeto dê continuidade. E se foi aprovado, que a gente possa urgentemente rever e impedir, né, que a lei continue como está. Existe o ECA, como bem disse o deputado Michel, e infelizmente ele acaba que não é cumprido, acaba que as autoridades não conhecem, e aí é mais fácil pegar jovem e tacar na cadeia, enfim. Era isso, senhora presidente, muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu quero levantar a questão de ordem apenas para até mesmo antecipar, né, a minha fala, eu estava inscrito, né, mas em razão do tema está sendo debatido neste momento. Né, primeiro, eu quero parabenizar os parlamentares que trouxeram, né, essa discussão para esta casa. Né. Segundo, falar que da importância, da relevância, viu, deputado Joy, desse tema. É um tema que vem sendo debatido há muito tempo no nosso país. Né? Tanto que, salvo engano, o projeto é de 1993. Né? E confesso a Vossas Excelências que, a princípio, eu sempre me posicionei contrário à redução. Né? Mas, à medida que o tempo vai passando e a gente vai verificando, né, que cada vez mais, né, os crimes vêm sendo cometidos, principalmente, né, por pessoas de idade inferior a 18 anos, vai levando a uma reflexão. Né? Eu verifico que, se nós reduzirmos a idade, né, para 16 anos, ou 15, ou 14, né, o que nós vamos conseguir no primeiro momento, né, efetivamente, é fazer com que o traficante mude a sua rota. O criminoso, ao invés de procurar a pessoa de 17, ele vai procurar o de 14, o de 15, tá certo? Agora, independentemente da gente ter certeza de que não resolverá o problema da criminalidade, entendeu? Com a simples redução, né, hoje eu confesso que estou muito propenso a entender que devemos, sim, reduzir a minoridade. Primeiro porque nós já reduzimos quando outorgamos, né, ao garoto de 16 anos uma das maiores missões, uma das maiores responsabilidades que um cidadão pode ter, que é escolher os seus representantes, que é escolher os seus parlamentares. Tudo bem que é facultativo, mas, de qualquer maneira, é uma responsabilidade que ele assume. Né? Agora, além disso, nós precisamos inverter o fluxo que estava sendo dado a este país. Ou seja, por uma série de razões, e aí nós não estamos aqui discutindo, não é exatamente essa questão, por uma série de razões, nós estamos estimulando há muito tempo o ócio. Nós estamos estimulando que as pessoas não trabalhem. E, a partir do momento que a gente conjuga o trabalho com a responsabilidade, aí sim a gente possivelmente pode até, como efeito reflexo, reduzir a criminalidade quando você emprega as pessoas. Quando as pessoas assumem responsabilidades, inclusive através do trabalho. Eu digo isso, inclusive, por experiência pessoal. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Com 14 já estava com carteira assinada, com 20 estava casado. Com 21 já era pai de família. Então, essa questão da responsabilidade, ela virá não apenas pela questão de ordem cronológica, ela virá principalmente pela responsabilidade que se pode cometer às pessoas. E hoje você pegar uma pessoa com 16 anos de idade, né, você não pode achar que está lidando com alguém inimputável. Aquela pessoa tem noção, quase sempre, plena, daquilo que está fazendo. Então, é necessário que a gente, de uma vez por todas, né, consiga fazer uma discussão muito séria, suprapartidária, não tem nada a ver com questão ideológica ou partidária, mas de verificar qual é a sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade que protege o indivíduo que está prestes a completar 18 anos e, de uma forma deliberada, pratica um crime sabendo que ele não será punido. Nós tivemos um caso recente de uma pessoa que faltava um dia para completar 18 anos, a maioridade penal, e ele foi lá e cometeu o crime e admitiu este fato num vídeo. Então, eu acho que é importante, sim, que nós possamos discutir em todos os foros, né, importantes, inclusive esta casa, para que a gente, sei lá, de repente a gente possa tirar daqui, né, uma série de sugestões que possam, de alguma maneira, minorar a questão da violência que assola esse país. Hoje nós perdemos conceitos, hoje nós perdemos valores, muitas vezes as pessoas, até pelo afrouxamento, né, de algumas interpretações, as pessoas dizem que não sabem que aquilo é certo ou aquilo é errado, que aquilo é lícito ou que aquilo não é lícito. Enfim, eu acho que é importante, sim, a gente discutir. A princípio, sou propenso, né, a entender que, a partir dos 16 anos, né, desde que com a responsabilidade decorrente de trabalho, entendeu, as pessoas tenham plena condições, entendeu, de saber exatamente o que está fazendo, mas, acima de tudo, eu acho que é importante que a gente encontre mecanismos, né, e talvez aí seja uma das portas de saída, né, encontre mecanismos para, de uma vez por todas, a gente reduzir drasticamente o índice de violência que nós temos, não apenas no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, e que é agravado pelas ações daquelas pessoas ditas inimputáveis. Essas pessoas não devem ser consideradas inimputáveis pelo fato de terem uma idade inferior a 18 anos. O que precisa é se aferir se realmente aquela pessoa tinha noção plena daquilo que estava realizando. O que eu vejo, muitas vezes, nós temos pessoas que são acometidas de enfermidades e que nem sempre têm, né, noção plena daquilo que fazem, em razão da enfermidade, o que não significa dizer que é a questão cronológica. Então, eu acho que eu quero parabenizar, né, por isso a minha manifestação, parabenizar os parlamentares, salvo engano, foi iniciativa do deputado Joy Valle, né? Ah, o doutor Michel, né? Enfim, a todos, né, a manifestação do deputado Ricardo Valle, deputado doutor Michel, né, porque esse tema ele é de suma importância não apenas para o Brasil, mas principalmente para o Distrito Federal, que criou durante muito tempo, graças a Deus isso foi acabando com o tempo, né, criou a ideia da inimputabilidade, não apenas por causa da questão cronológica, mas também pelos laços familiares ou funcionais de pessoas que antigamente abusavam dessa situação. Muito obrigado.
Deputado Bispo Renato está ausente, deputado Rafael Prudente está ausente, deputado Lira.
Senhores parlamentares, pessoal aí dos ambulantes, né? Quero dizer para vocês que eu entrei com requerimento aqui nesta casa, pedindo ao governador que envie à Câmara Legislativa projeto de lei regulamentando a profissão dos ambulantes do Distrito Federal. Então, isso para poder dar a quem realmente trabalha no dia a dia dignidade e também garantir o meio de sobrevivência de suas famílias. Um outro item que eu queria, que quero, nesse momento, levar aqui à tona, é a questão da ordem do dia. Já estamos aqui há 3 meses, né, aqui na Câmara Legislativa, nessa nova legislatura, e eu percebi que tem mais de 100 itens trancando a pauta, né, de votação. E eu então sugiro aos deputados que no Colégio de Líderes decidam, né, por fim, esse congestionamento, né, de projetos, de moções que estão aqui trancando a pauta aqui da Câmara Legislativa, para poder dar agilidade aos projetos que também precisam ser votados. Também quero aqui fazer menção, pedir o apoio dos senhores deputados, para que se aprove a moção de número 31, 2015, de minha autoria, né, que é, na verdade, uma manifestação de pesar pelo falecimento do sambista Manuel Frederico Soares. Meu óculos está ruim. Do sambista Manuel Frederico Soares, mais conhecido como Manuel Brigadeiro. O Manuel Brigadeiro é cidadão honorário de Brasília, compositor, servidor público, aposentado pelo Ministério dos Transportes, morando na capital federal desde 1974. É autor de mais de 100 composições, com sambas gravados por nomes como Ciro Monteiro, Alcides Gerardi, Isaurinha Garcia, Carmen Costa e Jair Rodrigues. Então, peço aos senhores deputados que nos ajude a aprovar essa moção de pesar ao Manuel Brigadeiro. Tem um outro item que eu aqui quero chamar a atenção, e, na verdade, é uma nota de repúdio contra a postura da Bruna Pinheiro, presidente da AGFIS, que, numa reunião do Complan, do Conselho de Planejamento do Distrito Federal, disse sentir náuseas de quem mora nos condomínios e ainda acusando os moradores de grileiros e invasores. Isso trouxe para aqueles moradores uma verdadeira indignação, e a minha também, porque o bairro Jardim Botânico é um bairro que, pela sua antiguidade, já merecia ter sido legalizado. E a presidente da AGFIS, de maneira infeliz, ao invés de procurar levar a solução àqueles moradores, foi o insulto, a provocação. Isso, a meu ver, é um desserviço não só ao governador Rodrigo Hollenberg, ao governo do Distrito Federal, como também à população de Brasília. Porque ela está ali para servir ao público e não para fazer chacota de quem quer que seja. Por isso, ainda sou mais enfático ainda, os verdadeiros invasores, os verdadeiros grileiros, isso ela não consegue ir atrás, porque ela deixa as pessoas ocuparem as áreas, construir suas casas, para depois ir lá derrubar. A AGFIS, para mim, deve trabalhar de maneira preventiva, evitar que essas ocupações irregulares ocorram, porque isso traz um desgaste. Mais um minutinho, apresenta. Traz também má qualidade de vida à população, porque você não consegue controlar esse crescimento desenfreado do Distrito Federal. E, por isso, a dona Bruna, ao invés de procurar criticar quem está morando nessas regiões há bastante tempo e procurar, de alguma forma, legalizar a situação de quem vive nessa região, deveria ir atrás dos verdadeiros grileiros, das pessoas que cometem crime contra o erário público e também contra o Estado. Por isso, quero pedir aqui de público que o governador Rodrigo Hollenberg afaste a Bruna da direção da AGFIS. Porque não há mais condições dela continuar à frente desse órgão. Porque ela não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, persegue quem realmente quer trabalhar e quem realmente comete crime de verdade, essas pessoas, de alguma forma, elas não vão atrás, não procuram trabalhar de maneira preventiva. Por isso, é que não se pode deixar construir para depois derrubar. Que é o caso, por exemplo, de São Sebastião, do Sol Nascente e diversas outras áreas do DF. Porque serve de indignação da minha parte. Você vê o pai de família que construiu, gastou o que não tinha para construir seu barraco, sua casa, e depois de muitos anos, ver o trator derrubar. Por isso, é que eu também quero também rever aqui o papel da AGFIS. Quais são as suas verdadeiras obrigações? O que ela faz de fato? Quantos funcionários, servidores, ela tem? Fiquei sabendo por alto que é em torno de 1.000 servidores. Onde estão esses servidores para poder fiscalizar de verdade o Distrito Federal? Fiscalizar de maneira preventiva. Não deixar as pessoas construírem para depois ir lá derrubar. E no caso dos trabalhadores aqui ambulantes, são trabalhadores. Temos que encontrar uma maneira prática de poder resolver o problema de vocês. Para isso, nós queremos que o governador envie a esta casa um projeto de lei regulamentando a profissão dos ambulantes, dos feirantes e trabalhadores em geral. Quero aqui agradecer a todos os senhores deputados, e pedir que o líder do governo leve essa minha indignação com relação à presidente da AGFIS para o governador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, senhores.
Passo a presidência à deputada e presidente Celina Leão.
Deputado Júlio César. Deputado Júlio César, vai fazer uso da palavra?
Comunidade parlamentares.
Ok.
Deputado Reginaldo Veras.
Deputado Reginaldo Veras. Deputado Reginaldo. Pode falar, deputado. Vamos lá, deputado.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhora presidente. Veja o rumo que tomou o debate dessa casa legislativa distrital. Chegamos a essa casa para discutir e debater, de forma até fervorosa, um tema de natureza federal. Não podemos condenar, tal é a relevância do tema. Mas não podemos deixar de perceber que sempre chegamos ao mesmo ponto. Vou resumir aqui com as palavras do deputado Dr. Michel, que se posicionou veementemente a redução da maioridade penal, e do meu amigo, deputado Joy Valle, que se posicionou ao contrário. E aí, chegamos aqui a uma questão. Diz que tem que fechar e botar na cadeia mesmo menor que comete alguma infração, que depois pode virar crime com a mudança da lei. O outro diz que tem que investir em educação. Então vamos chegar aqui a uma conclusão básica. Se investirmos em educação, diminuiremos a criminalidade? Eu acho que isso é um ponto comum, eu acho que isso é consenso. Se é consenso, eu pergunto, por que que não se investe em educação? E aí, nós temos uma lei muito respeitada e admirada, da época do governo aqui do partido do deputado Raimundo Ribeiro, uma lei fundamental para o equilíbrio das contas públicas nesse país, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que nesse momento, deputado Israel, limita a contratação de professores para a rede pública do Distrito Federal. E nós temos um monte de crianças sendo liberado mais cedo da escola, porque não tem professor. Essas mesmas crianças liberadas mais cedo ficam vulneráveis ao crime. Então, senhores, ainda que essa seja uma casa legislativa distrital, vou levantar aqui também um debate de natureza federal. Por que que nós não criamos a Lei de Responsabilidade da Educação? E coloquemos na cadeia os mesmos improbos gestores que não cumprem essa lei e permitem que crianças fiquem na rua vulneráveis à educação. Porque nós temos o poder de legislar sobre o futuro das crianças, mas elas não têm o poder de legislar a respeito do nosso futuro. E aí eu me insiro, político que sou nesse momento. Será que se esses jovens pudessem criar leis, eles não nos tirariam o foro privilegiado? Foro esse que muitas vezes se confunde com impunidade? Será que se esses jovens pudessem legislar, eles também não nos poriam na cadeia por não aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina, de acordo com a Constituição, que as crianças têm que estar na escola? Ou seja, legislar para botar a criança na cadeia é fácil. Agora, legislar para os mesmos políticos, parlamentares federais, muitos deles, que já foram prefeitos e não cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal e mantiveram, não investiram o percentual constitucional estabelecido na Constituição. Muitos parlamentares federais que já foram governadores e não cumpriram os mesmos investimentos percentuais obrigatórios em educação. É fácil. Se as nossas crianças pudessem legislar, os políticos brasileiros, talvez nós, estaríamos na cadeia por não cumprir a lei que garante o acesso à educação. Muito obrigado, senhora presidente.
Presidente, uma questão de ordem que, na verdade, é muito mais um esclarecimento, se me permite, deputado Reginaldo Veras. Não é a Lei de Responsabilidade Fiscal que está a impedir a contratação de professores. O que está a impedir é a ultrapassagem do limite prudencial que fez com que a Lei de Responsabilidade Fiscal fosse convocada. Então, eu queria só deixar esse esclarecimento, né? Porque fica parecendo que a lei trouxe um efeito maléfico. Não, ao contrário. Ela foi convocada, né? Porque o governo anterior excedeu o limite prudencial e, com isso, tornou este novo governo impedido, né, de fazer novos gastos ou, se for o caso, investimentos, né, com a contratação de professores. Mas, como muito bem lembrado, foi no governo do PSDB, né, os tucanos, deputado Chico Vigilante, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos maiores avanços que nós tivemos nesse país no ordenamento jurídico, ela foi promulgada, contra o voto do PT.
Questão de ordem, deputado Lira. Gostaria de uma questão de ordem também, deputado?
Se me concede, por favor,
sim,
deputado Lira. Obrigado pela explanação, deputado Raimundo Ribeiro. Só deixando claro que a Lei de Responsabilidade é, sim, importante. Mas mais importante do que ela seria nós criarmos a Lei de Responsabilidade Educacional. Ainda que seja uma matéria de natureza federal, há espaço para que nós adotemos procedimentos legislativos semelhantes no Distrito Federal. Aí, sim, nós não estaríamos aqui discutindo a redução da maioridade penal. Porque um percentual significativo desses crimes ou dessas infrações não aconteceriam se nós tivéssemos uma escola integral, plena, de qualidade, que a sociedade assumisse esse compromisso. A sociedade paga pelo compromisso que ela não assume. E quando eu digo sociedade, somos todos nós aqui, cidadãos, parlamentares e quem mais está presente nesse plenário.
Obrigada,
por favor, deputado Lira.
Bom,
Com relação à questão da redução da minoridade, me chamou uma atenção o seguinte: quando um governo, seja ele qual for, investe mais em presídios e menos em faculdades, universidades, quando investe mais em CAGES, né, e menos em creches e em escolas, significa que tem alguma coisa errada com esse governo. Eu digo o governo, seja ele qual for. E, a meu ver, para acabar com a marginalidade, não só aqui em Brasília, mas no país, no mundo todo, tem que trabalhar três coisas. Primeiramente, a família. A educação. Em primeiro lugar, a educação. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a questão do Estado, que tem que ser um trabalho em conjunto, um esforço conjunto, sociedade, Estado e família. Agora, como é que se consegue ter êxito se as leis que estão surgindo em nosso país, no dia a dia, é para destruir as famílias? É para trazer mais confusão à cabeça das crianças, onde meninos poderá escolher o banheiro que quiser frequentar, as meninas também. Isso é uma coisa, dá um nó na cabeça de qualquer cidadão civilizado, como macho e fêmea nesse país. Por isso, é preciso também rever todo esse conceito, senhor deputado, senhora presidente. É preciso, sim, rever a situação, sim. Eu acredito que deveria se acabar com os presídios. Ao acabar com os presídios, significa que teremos mais escolas e mais famílias estruturadas, porque os presídios serão mais necessários, porque teremos uma civilização altamente equilibrada.
Obrigado, deputado Lira. É questão de ordem, deputado.
É sobre um outro assunto, mas também na parte... Não foge tanto do assunto. Eu já trouxe aqui a essa tribuna algumas vezes a respeito dos agentes socioeducativos que estão aí. Eu estive na secretaria, há mais ou menos uns 30 dias atrás, pedindo que se renove os contratos do pessoal, porque ficou um pessoal que renovou no início do ano e depois não se renovaria os demais. E falou que tinha um problema relacionado a uma decisão do Tribunal de Contas. E eu fui ao presidente do Tribunal de Contas, hoje o Tribunal de Contas deu autorização para que, se o governo quiser manter esse pessoal e renovar esses contratos, podem ser renovados. E hoje eu tive a informação de que esses contratos não serão renovados porque a secretaria não quer. Então a gente fica, às vezes, muitas vezes, dando de bobo, né? Porque você vai na secretaria para resolver um problema. Ela fala que quer resolver o problema, mas que depois tem uma decisão do Tribunal de Contas. A gente vai no Tribunal de Contas, reveja essa decisão. E agora diz que não vai renovar esses contratos. Eu queria pedir aqui, na presença do nosso líder de governo, que converse com o governador e peça para que não deixe esse pessoal na rua também. Ontem nós já, não sei se foi ontem, se foi hoje, já teve fuga de dois detentos, hoje menores infratores. Então, para que isso não venha a ocorrer novamente, que se não deixe esse pessoal desempregado também, que a gente possa, até que se faça o concurso público, que se renove o contrato dessas pessoas.
Obrigada, deputado Rafael Prudente. Gostaria de passar a palavra nesse momento agora ao deputado Vasni de Ruri. Vai fazer uso da palavra, deputado? Já falou? Deputado Chico Vigilante.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados. Primeiro, acho que é fundamental a gente esclarecer uma questão aqui com relação à lei de responsabilidade fiscal. Deputada Salina, ela deixa clara que, mesmo atingindo o limite prudencial, fica autorizada a contratação de trabalhadores da educação, da segurança e da saúde. São as três áreas que são excetuada nesse caso. Portanto, o governo pode contratar, e não é só o governo do Distrito Federal, é qualquer um. Mas eu quero falar de um outro assunto muito importante. O Diário Oficial de sexta-feira, dia 27, publicou o relatório de execução orçamentária do primeiro bimestre. Dele consta o seguinte, sobre a despesa com o pessoal,
A, dotação orçamentária de 16.929.563.105 reais. B, valor do primeiro bimestre, que foi gasto agora em 2015, 2.620.351.286,97. Com base nesses dados, é possível a gente projetar a despesa de todo o ano de 2015, que dá 15.722.107.721,82. Saldo para pagar os reajustes salariais dá 1.207.455.383,18. Valor do reajuste no ano, 600 milhões. É fácil concluir, então, que tem dinheiro para pagar os servidores. O reajuste dos servidores. Por isso, presidenta Celina, que Vossa Excelência fez muito bem em pedir que a Casa se posicionasse, debruçasse sobre os dados e oferecesse ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal uma bela matéria escrita nessa, uma peça jurídica escrita por essa Casa, no sentido de sustentar a legalidade dos reajustes que foram dados. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores também, produzimos um memorial que foi entregue na Procuradoria, o procurador Leonardo Bess, entreguei em mãos ao desembargador Humberto Lua e a todos os sindicatos. E o governo do Distrito Federal também se posicionou dizendo que tem condição de pagar. E por que que o governo disse isso? Não, porque é bonzinho, não. Porque tinha sustentado desde o primeiro momento que não tinha condição, deputado Reginaldo Veras. Mas, na verdade, é que estava para sair uma decisão do Tribunal de Contas, numa consulta que foi feita, Tribunal de Contas do Distrito Federal, que eu não vou ler na íntegra, porque, mas eu vou pedir que seja publicado na íntegra aqui nessa casa, que o Tribunal de Contas do Distrito Federal sustenta a legalidade das contas do governo Agnello Queiroz, dos 4 anos. Portanto, afasta qualquer possibilidade de qualquer ilegalidade. Questão do limite prudencial, eu estava verificando, o governo do Pernambuco, que é do PSB, alcançou um índice muito maior, 47,5%. E aí o interessante é que o secretário da Fazenda anterior é o governador eleito agora, que é o Paulo Câmara. Portanto, a conta do secretário passa para o governador. Logo mostra que não era desleixo. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que publique na íntegra essa nota que a nossa bancada produziu. Faço questão de registrar aqui a colaboração fundamental de um companheiro que é funcionário de carreira dessa casa, que é um catedrático, que é o Villame, um funcionário da mais alta qualidade, que assessora a gente lá na bancada do Partido dos Trabalhadores. Portanto, essa nota, ela vem coroar aquilo que eu sustentei desde o primeiro momento, de que tinha dinheiro, de que o governo tinha só que cumprir a lei, e provamos efetivamente que tinha o recurso. Dito isso, eu vou abordar rapidamente, o deputado Reginaldo Veras, que é professor, um assunto que me deixou muito triste. Eu fui ontem, deputada Celina, ao pátio ali da garagem da TCB. Eu fiz um vídeo, eu filmei 106 ônibus comprados, 106 ônibus adquiridos através do FNDE, que estão parados lá, professor Reginaldo Veras. Porque o secretário de Educação do Distrito Federal, deputada Celina, preferiu fazer o contrato com uma empresa terceirizada, que Vossa Excelência, com razão, batia tanto aqui nessa casa na questão dessa prestação de serviço, porque é de péssima qualidade. Portanto, uma empresa que não tem nenhuma condição de oferecer o serviço, especialmente aos menores estudantes especiais, e está lá os ônibus todos com acessibilidade. Antes funcionavam com monitores para acompanhá-los
de casa para a escola, de escola para casa, e está lá parado. Me deu pena. E eu faço um apelo. Governador Rodrigo Hollenberg, eu acho que o senhor é bem intencionado. Agora, essa turma aí da Secretaria de Educação do Distrito Federal não dá conta de dirigir, não. Só coloca o governador em enrascada. Só coloca o governador em problema. Portanto, é preciso que o governador imediatamente reveja esse assunto. Estou pedindo para ele demitir, não, porque quem demite é o governador e quem nomeia é o governador. E eu não quero ser governador para não ter que nomear ninguém. Agora, a população não pode ser prejudicada da maneira que foi. Dito isso, encerrado o meu pronunciamento, eu vindo agora um cidadão ali da galeria dizer que o PT está trazendo 100 mil chineses. Quer dizer para o cidadão que o PT já foi acusado de todo tipo de mentira. Agora, essa eu nunca tinha ouvido. Essa eu nunca tinha ouvido falar. O PT jamais vai permitir que chinês saia da China para vir ser explorado no Brasil. Portanto, vocês que são ambulantes de verdade, no que depender da gente, não vem chinês para cá para atrapalhar a vida de vocês, não. O que nós queremos é a legalização de vocês. O que nós queremos é que vocês sejam respeitados como trabalhadores. Ninguém é ambulante porque quer ser ambulante. Ninguém gosta de ver na chuva e no sol, sem ter nenhum banheiro para fazer suas necessidades. Eu vejo a vida de um ambulante, é uma vida realmente terrível. Ninguém quer ser ambulante para sair cachorro correndo atrás e tomando as coisinhas de vocês. Ninguém. Foi a última opção que restou para vocês, portanto, vocês têm que ser respeitados. E o PT jamais vai trazer chinês aqui para o Brasil. Obrigado.
Questão de ordem, inicialmente, professor Reginaldo Veras, depois professor Ricardo Valle.
Deputado Chico Vigilante trouxe aqui alguns dados interessantes que já tinham sido abordados pelo deputado Vasdir de Roure. Fico feliz de saber que os cálculos e aquela previsão catastrófica de início não irá se concretizar. Dessa maneira, deputado Chico, acho que essa casa tem que se empenhar, já que há respaldo financeiro para isso, de que sejam chamados o mais rápido possível os professores concursados. Ontem mesmo eu soube que sua assessoria esteve lá na frente do Palácio do Buriti com uma comissão de aprovados, que eu venho acompanhando há um bom tempo, para pressionar o governador a convocar. Chega de contratação temporária, a gente teve um concurso, está todo mundo lá para ser nomeado. Já que nós temos previsão financeira, vamos contratar. E aí a gente já sana um dos problemas críticos aqui do Distrito Federal. Volto a dizer, acredito muito no governador Hollenberg e no deputado, no secretário Júlio Gregório, mas tem que botar a máquina para funcionar. Então, convocação já de todos os concursados aqui no Distrito Federal. E abertura imediata dos concursos de várias áreas que estão carentes de profissionais aqui no Distrito Federal. Senão, a máquina para. Obrigado.
Obrigada, professor Reginaldo Veras. Eu só gostaria de trazer um informe aqui aos deputados que estão presentes. É a Câmara Legislativa, nós vamos iniciar algumas visitas técnicas que devem acontecer institucionalmente, com o Poder Legislativo, indo visitar hospitais, né, creches e locais que eu acho que o Poder Legislativo tem que estar presente. Foi sugestão vinda dos próprios parlamentares, em que a gente tirasse uma quinta-feira ou outra, para que a Câmara Legislativa visitasse os hospitais, as escolas públicas, né, e aí seguir uma sequência de visitas técnicas, que é o nome que a casa realmente vai colocar, para que esse poder realmente faça uma análise do que nós estamos efetivamente fiscalizando, que é o nosso papel, que é muito importante, né, fiscalizando e fazendo relatórios e cobrando do Poder Executivo providências. E nesse caso que o professor Reginaldo Veras coloca sobre os professores concursados, o mais triste de tudo isso, professor Reginaldo, é ver a pessoa concursada que está na vaga de temporário, que tem muita gente que passou no concurso e está fazendo, né, uma hora extra na vaga de temporário e a pessoa passou já no concurso e poderia ser efetivada. Eu só vou dar a questão de ordem primeiramente para o deputado Ricardo Valle, depois eu concedo a questão de ordem, Vossa Excelência.
Presidente Celina, na verdade, essa questão de ordem
em função dessa discussão que o deputado Chico Vigilante trouxe aqui sobre esses ônibus. 130 ônibus parados, novos, lá no pátio da TCB. E eu, há mais ou menos 30 dias atrás, alertei, né, sobre essa situação. E o contrato já estava pronto para ser renovado. E naquele momento, quando eu alertei aqui, alertei também que, além de prejudicar essas crianças com deficiências, né, prejudicar toda a população que utiliza desses ônibus, além disso, 230 motoristas e 230 monitores foram mandados embora e estão aí desempregados. E o contrato estava prontinho. Então me estranha muito o secretário de Educação, de vez de dar continuidade nesse processo que já estava pronto, agora deixar esses ônibus de lado, não reparar, né, que já tinha um processo em curso e contratar uma outra empresa, fazer um outro contrato com empresa que ônibus velhos, sem condições nenhuma. Então, eu queria registrar aqui que a gente possa... O líder de governo está aqui, mas a gente deixar registrado que o governo possa, a Secretaria de Educação possa voltar atrás nesse processo e aproveitar esses ônibus novos e recontratar esses motoristas, 230 motoristas, 230 monitores que já faziam parte, que já trabalhavam nesse sistema aí. Era isso, senhora presidente.
Obrigada, deputado Ricardo. Deputado, questão de ordem, deputado Reginaldo. Desculpa.
Presidenta Celina, parabéns por ter aqui anunciado para nós a respeito das visitas técnicas que essa Casa Legislativa fará. Relembro aqui na presença da deputada Luzia de Paula, membro da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que a própria comissão, o deputado Rafael Prudente, também a própria comissão já aprovou também essas visitas técnicas. Melhor que não seja feito só no âmbito da comissão, e sim no âmbito de toda a instituição. Nós da comissão aprovamos lá, estamos juntos com a senhora nessas visitas, que eu chego a chamar nem de visita, de diligência. Diligência, tal é a gravidade de alguns setores na área de educação e saúde. Algumas delas já começaram, deputada Celina Leão. Eu e Luzia de Paulo estivemos no Centro de Ensino Médio 10 do setor PSU, para fazer uma visita, que não é técnica, porque não somos engenheiros, mas não precisa ser engenheiro para descobrir que a situação lá é crítica. Veja que situação de insegurança interessante. Um laudo de engenheiros ligado à Secretaria de Educação condenou a escola e disse que ela pode desabar. Outro laudo disse que não. Agora, gente, a probabilidade é de 50%, deputado Ricardo Valle. Se há possibilidade de a escola desabar com estudantes dentro, o que a gente tem que fazer? Fechado. Tirar os meninos de lá e não mantê-los. E eles estão lá. A deputada Luzia de Paula e eu estivemos lá. Sinceramente, se eu fosse professor dessa escola e tenho vários professores amigos lá, eu pediria remoção, porque o risco é grande. Obrigada. Então, essas visitas técnicas são fundamentais para que esse poder legislativo exerça sua outra função, a função fiscalizadora, e cobrar do poder executivo para que se corrija os problemas.
Obrigada, deputado professor Reginaldo Veras. Deputado Lira.
Presidente, é o seguinte. Eu tenho ido em alguns postos de saúde, e também até mesmo em algumas UPAs, né, assim, um pouco assim, de relance, né? Então, eu quero sugerir para a Vossa Excelência que seja criado aqui no âmbito da Câmara Legislativa a Blitz da Saúde, para poder realmente fazer esse trabalho de fiscalização e que, junto com esse trabalho, que sejamos acompanhados por um médico, um especialista, certo? E também por um advogado também, para poder realmente checar o que realmente está acontecendo com a saúde no Distrito Federal.
Obrigada, deputado Lira. Peço à deputada Luzia de Paula que leia o expediente sobre a mesa.
Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de audiência pública no plenário dessa casa, a realizar-se no dia 6 de abril de 2015, às 14 horas, para debater sobre os desafios e perspectivas do programa de terapia nutrição enteral domiciliar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
Eu passo a presidência à deputada Luzia de Paulo, porque vou fazer uso da palavra. Questão de ordem, deputado Rafael.
Senhora Presidente, só antes de logo a sessão vai encerrar, só queria fazer um registro aqui. Em 2010, eu participava de uma... financiava um projeto de crianças ali no Itapuã. E foi feita uma matéria em 2010, essa matéria acabou que foi vinculada no Fantástico. E essa semana, de domingo para segunda, na madrugada, faleceu, aqui eu queria fazer essa deferência, a Luiz Quilião, repórter cinematográfico da Globo. Ele faleceu na madrugada, de domingo para segunda, aos 57 anos. Ele tinha 34 anos de profissão, sendo 19 só na TV Globo. Ele foi premiado várias vezes pelo brilhante trabalho que fez. O jornalista também foi, inclusive, homenageado pelas organizações das Nações Unidas por conta das suas reportagens. Então fica aqui a minha homenagem e o registro do meu pesar a toda a família, a perda de Luiz Quilião.
Com a palavra, deputada Celina Leão, presidente desta Câmara Legislativa.
Eu gostaria, inicialmente, senhora presidente, saudar a galeria, os ambulantes que se fazem presentes aqui, buscando, né, uma legalidade na sua condição de trabalho. Quero saudar também o pessoal do sistema socioeducativo, que também que vieram aqui fazer, né, ouvida as suas reivindicações. Eu queria trazer um tema a essa casa, que é um tema de extrema relevância. Hoje nós fizemos uma mesa redonda nesse poder, onde que nós conseguimos trazer o secretário de Habitação, um representante da Terra Cap, um representante do CALC, um representante do Sinduscom, um representante da ADEME, do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, para que a gente viesse discutir um tema, deputado Ricardo Valle, que consome essa cidade hoje, que é a falta de legalização para resolver os problemas dos alvarás e dos habites do Distrito Federal. Nós não temos condição mais de encarar essa burocracia com passividade, como se fosse absolutamente normal um Estado onde que você dá entrada dentro de uma administração pública e demora 3-4 anos para resolver esse problema. E nós fizemos uma mesa redonda, convocamos aqui, né, os entes para tentar realmente buscar uma mediação para resolver os problemas. Conseguimos diagnosticar, deputado Rafael Prudente, quem que está coordenando esse trabalho de desburocratizar todo esse sistema, que deve ser encaminhado à Câmara Legislativa, mas pedimos agilidade nesse processo, porque só de impostos que estão parados é mais de R$1 bilhão que deixam de ser arrecadados por conta da burocracia do Estado. O Estado é tão incompetente que hoje ele deixa de receber, deputado Rafael Prudente, recursos que as empresas têm que pagar dentro de um projeto que chama RIT, né? Você tem que desembolsar, só que o Estado não dá conta de analisar, não entrega o alvará, fica parado tudo, não consegue arrecadar. Então, nem para receber um benefício da iniciativa privada, o Estado realmente não corresponde à perspectiva de resolver o problema. Então, é um cenário realmente caótico o que nós temos hoje no Distrito Federal e que vem se arrastando durante muitos anos. E hoje eu acredito, deputado Rafael, que nós conseguimos, né, trilhar alguns caminhos que essa casa, com certeza, será uma das mediadoras e vamos buscar com frequência essas reuniões para que a gente tenha uma agilidade do Estado. E hoje nós tiramos, inclusive, da reunião, deputado Ricardo, que precisa de imediatamente de se encaminhar para a Câmara algumas legislações. Nós precisamos e queremos a participação do Ministério Público nesse processo de encaminhamento, porque muitas vezes, quando só a Câmara e o Executivo fazem esse diálogo, o Ministério Público questiona. Então, nós vamos ao Ministério Público colocá-los como partícipe da solução dos problemas que hoje nós vivemos, porque a corrupção é gerada pela burocracia que nós vivemos hoje no Distrito Federal. Então, assim, foi uma reunião altamente produtiva. Nós temos vários problemas hoje no Distrito Federal. Hoje, a forma como é tratado no Distrito Federal, ele privilegia o ilegal. Você só vê construções onde não precisa de alvará, onde o Estado não recolhe. Então, é realmente um Estado omisso.
E é isso que nós hoje pedimos ao governo do Distrito Federal. É que eu quero fazer um elogio público ao secretário Thiago, que já veio, inclusive, com várias demandas. Surgiram novas ideias na própria reunião. E eu queria fazer o convite de público aqui para os deputados que quiserem participar desse debate, que é um debate importantíssimo, que envolve todos os deputados. Por exemplo, hoje as pessoas não sabem que os alvarás, agora, você não vai fazer mais alvará na administração. Foi retirado essa competência das administrações. Essa competência hoje é somente de uma gerência que foi criada para realmente liberar os alvarás. Só que se não tiver contratação de engenheiros, de arquitetos, vai virar uma central de projetos tumultuados. Então, assim, é dar agilidade para tudo isso, é separar o grande empreendimento, que precisa de uma vistoria mais detalhada, do pequeno empreendimento com alvará simplificado, como acontece em vários outros estados. Em São Paulo, você chega, deputado Rafael, sai de banco em banca, sai com seu alvará na mão, o estado arrecadando. Aqui, realmente, eu acho que a gente realmente precisa de melhorar esse processo. Então, o estado já está trabalhando nesse... o Estado hoje colocou quais são as providências que ele está tomando, das leis que ele deve mandar para casa. Né? Eu quero chamar a atenção também dos parlamentares que este ano é um ano de atualização do PEDOT. Essa casa tem que participar desses processos também e discutir sobre isso, que são temas importantes. E eu queria convidar todos os parlamentares, nós fizemos uma ata da reunião, quem quiser ter acesso ao que foi discutido e participar desse debate, que eu acho que é um debate que envolve a todos nós. Qual de nós que não vamos numa base, não somos questionados? Deputada, que dia que vai regularizar aqui a minha área? Deputada, eu entro aqui para conseguir comprar um imóvel, não consigo. Então, eu acho que realmente esse debate da regularização fundiária é um debate sobre o uso do solo e da regularização, realmente passa por todos nós. Então, queria convidar todos os parlamentares, nós vamos pedir uma audiência com o Ministério Público, quem quiser nos acompanhar também, está convidado para nos acompanhar e realmente tentar uma solução definitiva, porque eu acho que o Poder Legislativo tem que cobrar. E nada mais, eu acho que mais escrachado no Distrito Federal, como hoje, essa burocracia que tem emperrado aí até geração de receita. Tem pessoas que nem acreditam no Distrito Federal mais, deputado Reginaldo. Vão investindo em Goiás. É um absurdo o empresário sair do Distrito Federal. Podia estar gerando emprego e renda. Quantas pessoas hoje estão na informalidade porque não têm emprego e renda? E o Estado, muitas vezes, é omisso com ele próprio. Só para te dar uma informação aqui, deputado Lira, Vossa Excelência, que tem uma base grande... em São Sebastião, tem projetos do próprio Estado parado, projetos do Estado parado, porque não tem engenheiros para analisar o projeto do Estado, que muitas vezes já tem recurso para isso. Nós perdemos recursos do governo federal por falta de projetos. Então, eu acho que tem que ter um levante, uma força-tarefa, e é isso que essa casa tem cobrado e vai continuar cobrando. Muito obrigada.
Questão de ordem,
deputado.
Deputada presidente Celina Leão traz um tema extremamente importante, e realmente a gente tem sido muito cobrado por empresários, enfim, por moradores, por conta dessa questão, dessa burocracia com relação ao alvará e a BIDS. E eu percebo, deputada Celina Leão, que às vezes a gente até vê uma boa intenção do Estado, principalmente do Executivo. Entra governo e sai governo, e a tentativa do governo resolver essa questão. Porque é aquilo que você falou, acaba que fica parado, engessado a cidade, não cresce, não desenvolve, os empresários acabam indo para o estado de Goiás, de Minas, porque a burocracia realmente acaba impedindo o desenvolvimento da nossa cidade. Mas é fundamental, e como eu vejo que alguns governos têm, e esse governo também, eu já andei conversando com o governador, tem uma preocupação muito grande com isso, é fundamental que o Ministério Público e o Judiciário participem desse processo. Porque, senão, só vai ficar na vontade do Executivo e dessa casa. Porque qual é o governo, qual é o deputado que não quer ajudar a nossa cidade, quer que a cidade desenvolva, que os empresários resolvam essa questão dos habites, porque acaba... a economia aquecendo, gerando empregos, enfim, mas muitas vezes esbarra na questão do Ministério Público e no Judiciário.
Então é preciso a gente fazer esse debate realmente com esses dois segmentos aí, com o Ministério Público e com o Judiciário, porque a vontade política eu já sei que existiu em vários governos, mas essa é uma coisa que esbarra principalmente nessa questão jurídica. Mas eu acho que você tem razão, essa casa precisa se empenhar e resolver de uma vez por todas, sob pena do Distrito Federal ficar numa situação muito mais difícil do que já se encontra. Lá em Sobradinho, duas empresas acabaram de sair aqui do Distrito Federal por conta dessas questões aí dessa burocracia toda. Uma foi para Luziânia e outra para Formosa. Se eu não me engano, a Bong e a Adubos, sei lá, acabaram de sair aqui do Distrito Federal. Diminui a receita, diminui, né? O Estado já está numa situação difícil. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse tema e acho que nós temos que resolver de uma vez por todas essa questão.
Deputada Celina, eu gostaria também de expressar aqui os meus parabéns, meus cumprimentos pelo tema que Vossa Excelência traz, principalmente quando fala da burocracia, que é um pé de chumbo no Estado brasileiro. Mas queria também aqui, iria fazer uso da palavra, mas vou abrir mão, eu queria externar também a minha solidariedade aos grupos que aqui estiveram, né, tanto os ambulantes quanto os agentes que estão aqui. E queria dizer o seguinte, quando foi debatida a questão da maioridade penal, eu quero aqui me colocar juntamente com o deputado Joy Vale, deputado professor Reginaldo Veras, o deputado Ricardo Vale, e dizer que não é a diminuição da maioridade que vai resolver os nossos problemas, e sim o compromisso do Estado e da sociedade com seus filhos, e isso foi colocado, debatido, e é nisso que eu acredito. E não adianta nós queremos transferir violência para poder sanar a questão da violência que nós estamos vivendo. Nós tínhamos aqui presentes senhoras que são ambulantes, que não tiveram onde deixar os seus filhos para vir fazer um exercício legítimo de democracia, que é exigir os seus direitos. E nós vimos aqui crianças chorando porque não estava em local adequado para elas. E isso é que faz gerar esses frutos que depois nós queremos exterminá-los. Será que a sociedade ela não está simplesmente querendo ser omissa do seu dever e da sua obrigação com os seus filhos? Muito obrigada, deputada. E devolvo a presidência à nova deputada Celina Leão.
Não havendo nenhum inscrito, questão de ordem, deputado.
Questão de ordem, muito rápido. Também para parabenizar a sua fala agora há pouco e lembrar que eu e o deputado Lira, que está aqui diante de mim, desde que o governador Hollenberg anunciou o pacote fiscal lá atrás, a gente apontou como alternativa criativa para fomentar a arrecadação nesse momento emergencial que se punha uma força-tarefa envolvendo esse poder, o Poder Executivo, o Ministério Público, os órgãos de controle, mas temos que criar uma força-tarefa apartidária para sanar o problema dos condomínios, das ocupações irregulares, dos habites da vida. Só a disputa política inócua nessa cidade é que emperra uma solução definitiva para esse problema. A senhora, que é uma muito habilidosa e muita gente, poderia liderar isso que eu e o deputado Lira já estamos falando há muito tempo. Força-tarefa. Todos os órgãos competentes. E aí nós já sanaríamos um importante problema do Distrito Federal. Deputado Lira, até brinquei com ele, que ele comentou em outra ocasião, que ele era criança e já se falava dessa questão de regularização. E ele mesmo brincou, estou hoje de cabelo branco e não avançamos nos debates, estamos ainda falando da mesma questão. Ou seja, é vergonhoso para os poderes republicanos representados no DF que o mesmo problema se arraste há tanto tempo e não apareça nenhuma solução. Parabéns, presidente, por levantar esse tema.
Obrigada, deputado professor Reginaldo Veras. Não tendo quórum mais para deliberar, nós declaramos encerrada a presente sessão.